Bom dia, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. O ponto 1 da nossa agenda de trabalhos, como não podia deixar de ser, tem que ver com o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, que determinou a remessa para esta 14ª Comissão da segunda sugestão do Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, do memorando, do próprio memorando elaborado pelo Secretário-Geral, relativo à questão dos abonos processados pela Assembleia da República relativas às deslocações dos deputados entre as suas residências e o Parlamento. O despacho do Sr. Presidente da República, do Sr. Presidente da Assembleia da República, é apenas no sentido de se proceder em conformidade com a sugestão do dito memorando, sugestão essa que coloca a questão de ser apreciada a conjugação da legislação atualmente em vigor para o subsídio social de mobilidade para os residentes nas regiões autónomas e a resolução, a deliberação interna da Assembleia da República sobre a forma de resolução que regula os abonos que são processados pelos serviços da Assembleia da República aos deputados. Nesse sentido, eu começava por perguntar a esta Comissão qual é que é o entendimento ou o encaminhamento que pretendem fazer deste despacho do Sr. Presidente, sendo certo que, obviamente, o que está subjacente ao despacho do Presidente é que esta Comissão, que tem entre mãos um processo legislativo relativo à transparência, possa eventualmente analisar também esta matéria. Mas, obviamente, que aquela que for a posição da Comissão será a forma como nós abordaremos e trataremos deste assunto. Eu ia fazer uma volta à mesa, aos senhores deputados, para conhecer um pouco da opinião da Comissão relativamente ao tratamento a darmos este despacho. Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sobre este assunto, acho que deve conciliar-se uma posição também com o que já foi decidido anteriormente, isto é, ontem a Comissão de Ética, através do seu Presidente, que é o mesmo desta Comissão, afirmou que na próxima semana terá um princípio, um primeiro esboço de parecer à interpretação desta legislação. Assim, esta Comissão, penso ao PSD, que deve aguardar essa decisão da Comissão de Ética para depois, se necessário, se pronunciar. Até porque esta Comissão eventual não é uma Comissão de pareceres, é uma comissão de procedimentos a seguir. E acho que não tem sentido andarmos aqui em duas comissões a atropelar-nos uns aos outros quando a matéria já foi apreciada ontem na Comissão de Ética, já foi dito que na próxima semana havia um esboço de parecer, portanto não devemos pronunciar-nos, entendo o PSD, enquanto não houver esse parecer. E apesar desta introdução, o PSD também quer dizer com toda a clareza, e concertou isto em termos de direção, e quer deixar claro que está disponível para discutir tudo desta questão. Isto é, esta questão de posta nos últimos tempos sobre os deputados, o PSD está disponível para discutir toda esta matéria e discuti-la frontalmente, sem receios e sem receio à demagogia e ao populismo. Estamos disponíveis para, em cima da mesa, discutir esta questão de maneira a dignificar a função de deputado e assumir isso, e ao mesmo tempo disponíveis para, em conjunto com os outros partidos, e quando entenderem, e da forma que entendermos todos, colocar em cima da mesa esta questão, pegar-lhe sempre com o princípio da dignidade do exercício dos cargos políticos e, neste caso, da dignidade do exercício do cargo de deputados, mesmo que isso traga alguns efeitos na opinião pública que sejam mais adversos. Estamos disponíveis para os enfrentar, porque queremos, nesta questão, dizer uma coisa: dignificação da classe política em primeiro lugar, mesmo que isso traga custos políticos. Portanto, digo isto com toda a frontalidade, é a opinião do PSD, portanto, disponíveis para, em conjunto, depois disto, podermos discutir esta matéria com toda a frontalidade.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido de sublinhar, em primeiro lugar, que, efetivamente, tendo a matéria sido remetida simultaneamente para as duas comissões e estando pendente, ou pelo menos estando em elaboração já um parecer ou uma primeira leitura na subcomissão de ética, parece-nos que, naturalmente, a nossa intervenção nesta sede deve ser a ter lugar só após a conclusão desses trabalhos e as conclusões a que se gerem nessa sede. Portanto, neste momento, acho que, face ao mandato que também temos e à forma como encaramos, é prudente também aguardar nesse sentido. E, efetivamente, esta matéria globalmente, e, portanto, em relação a todas estas questões que se intercruzam em sede de estatuto remuneratório de titulares de cargos políticos de forma mais abrangente, mas em particular dos deputados, naturalmente, parte do espírito que está subjacente a estes trabalhos é compatível com uma análise e com uma avaliação dos mesmos e, portanto, naturalmente, a disponibilidade também existe para uma avaliação global do que possa vir a ser necessário.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. O Bloco de Esquerda, relativamente à questão de fundo que é suscitada neste ponto, enfim, encara a discussão do problema sem qualquer tipo de abordagem dogmática e, portanto, estamos naturalmente empenhados e disponíveis para ajudar a Assembleia da República a, enquanto tal, ter uma posição que seja, enfim, clarificadora e seja dignificadora do Estatuto dos Deputados e de tudo o que lhes vem associado. Relativamente à questão procedimental, parece-nos absolutamente sensato que, estando esta questão a ser abordada pela Subcomissão de Ética nos termos em que a Subcomissão de Ética a tem que abordar, ou seja, com os limites próprios do mandato da Subcomissão de Ética, parece-nos absolutamente sensato que aguardemos por esse pronunciamento, que a breve trecho certamente terá, digamos, concretização, e que, face àquilo que seja o pronunciamento da Subcomissão de Ética, esta comissão eventual assuma, dentro dos limites do seu mandato também, as responsabilidades que tem que ter face a esta matéria. É assim que encaramos esta questão e queremos que, enfim, será um caminho de razoabilidade, sem interditos, mas também sem dogmas, à partida. Achamos que é a forma mais correta de abordar a questão. É isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como é do conhecimento, o Sr. Presidente da Assembleia da República despachou para duas comissões, para a Comissão de Ética, aliás, para a Subcomissão de Ética e para a Comissão de Transparência, esta comissão eventual, de modo a que se analisem em dois passos diferentes esta matéria. Um tem a ver com a interpretação conjugada da resolução da Assembleia da República e da legislação aplicável às regiões autónomas e, num passo seguinte, apurar se na sequência dessa mesma interpretação, se dela resulta a necessidade de proceder à alteração da legislação em vigor. Independentemente daquilo que são estes dois passos, a verdade é que a Comissão de Ética, que terá, no meu entender, uma função mais assente no primeiro passo, que é da interpretação, já iniciou aquilo que entendeu fazer no âmbito dos seus trabalhos, que foi proceder à audição do Secretário-Geral da Assembleia da República e, nessa sequência, proceder à elaboração de um parecer. Pelo que consideramos que poderá ser, independentemente desta Comissão ter legitimidade para o fazer, poderá ser útil, no seguimento, aliás, do que foi dito até agora, que se aguarde pelo parecer da Subcomissão de Ética para, nessa mesma sequência, se poder decidir aquilo que esta Comissão irá desenvolver. Sendo certo que o CDS está, evidentemente, disponível para ponderar todos os cenários, sendo que também sabemos que não há sistemas perfeitos e que, independentemente do modelo que tenha sido alcançado nos diferentes parlamentos da Europa, incluindo o Parlamento Europeu, todos eles, em determinadas alturas, têm obrigado a que se proceda à reflexão sobre o modo como estão a funcionar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. A questão que está colocada neste momento é metodológica, obviamente, que há todo o interesse em que esta matéria seja abordada com a profundidade necessária, que seja encontrada uma solução justa. A questão metodológica é esta, portanto, foi remetido à Comissão de Ética pelo Sr. Presidente da Assembleia a incumbência de abordar este assunto, que aliás já começou a fazer. E, portanto, creio que não há vantagem nenhuma em que duas comissões se atropelem mutuamente a abordar simultaneamente a mesma matéria. E, portanto, creio que faz todo o sentido que neste momento a questão está a ser abordada pela Comissão de Ética, que se conclua essa abordagem e que depois esta comissão, se for esse o caso, possa, de facto, vir também a beneficiar daquilo que for concluído na Comissão de Ética e poder vir a poder apreciar a questão. E, portanto, para nós a questão essencial é que a Assembleia, de facto, consiga chegar a alguma conclusão, mas creio que neste momento é o momento da Comissão de Ética e depois, eventualmente, será o momento desta Comissão.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu penso que há um relativo consenso em termos de timings de abordagem. É evidente que, de facto, há uma diferença até de competências. A Subcomissão de Ética foi, de resto, incumbida, através de um despacho do Presidente da Assembleia da República, a elaboração de um parecer, de uma interpretação através de um parecer. É esta Comissão, porventura, o que poderá haver é a apreciação de alterações regulamentares ou normativas que, a seu tempo, possam vir a ser apresentadas por qualquer grupo parlamentar, por qualquer senhor deputado, e para isso, se eu bem entendi, e acho que foi fácil de entender, a posição de todas as bancadas é que gostariam de conhecer previamente aquela que seja a interpretação dada pela Subcomissão de Ética, para a partir daí ponderar da apresentação ou não de soluções novas ou de propostas de alteração ou não relativamente aos normativos atualmente em vigor. Assim faremos. A Subcomissão de Ética, estou à vontade para dar essa informação, aquilo que decidiu é que, assim que tiver o seu parecer concluído, remetê-lo-á ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que foi quem o solicitou expressamente por despacho, e na sequência disso, de acordo com o andamento que o Sr. Presidente da Assembleia da República der ao assunto, voltarei a ouvir aqui a Comissão, a menos que, entretanto, surja alguma iniciativa concreta, em termos legislativos ou não, da parte de algum senhor deputado. Aguardarei, se isso não acontecer, aguardarei então apenas pelo pronunciamento do Sr. Presidente da Assembleia da República relativamente àquilo que for o parecer da ética e, na sequência disso, voltaremos a falar sobre o assunto. Passamos então ao ponto 2 da nossa agenda, que tem que ver com votações. Foi distribuído um guião de votações. Mais uma vez, devo dar nota apenas aos senhores deputados que recebi apenas da parte de um partido, de um grupo parlamentar, neste caso o PSD, uma sugestão de correção. De resto, nem foi ao guião de votações, foi ao guião dos nossos trabalhos, da agenda que vem a seguir. Vamos, portanto, seguir o guião de votações. A seu tempo, eu penso que há uma gralha na parte final do guião, relativa a uma proposta do Bloco de Esquerda, mas quando lá chegarmos, o Bloco de Esquerda não sinalizou, eu tenho dúvidas que seja exatamente assim, mas na altura colocarei antes da votação. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é propriamente nenhuma correção, nenhuma retificação. Era só, em alguns casos, eu penso que poderá justificar, eles vêm em bloco, mas votar por números. Portanto, eu acho que quando chegássemos a esse ponto, porque há casos em que preferimos votar a favor de um número, de uma e não da outra, portanto, era só essa nota de guião, sendo que no restante não há questões. Obrigado.
Com certeza, Sr. Deputado. Vamos então, Srs. Deputados, penso que todos têm à vossa frente o guião. A primeira votação que eu colocava tem que ver com o número 1 do artigo 2º. Lembrar apenas aos senhores deputados e para quem nos está a ver também, que estas votações que vamos fazer são votações de natureza indiciária e que têm que ver, não apenas indiciária, porque ficam condicionadas depois a uma posição definitiva por parte de cada grupo parlamentar sobre as matérias aqui em causa, mas também indiciária no que diz respeito à redação propriamente dita. Poderá, e seguramente que haverá, penso eu, depois de terminada esta primeira fase de votações indiciárias, terá que haver algum cuidado nas redações e na articulação, na conjugação das redações dos vários artigos, antes de procedermos a uma segunda fase de votações definitivas. E, portanto, na prática, estamos a fazer votações indiciárias que têm que ver com a tentativa de estabilizar conteúdos e definir maiorias indiciárias relativamente a conteúdos, sem uma extrema preocupação relativamente à redação, sendo certo que o que tem que ficar claro é aquilo que, para a qual damos indiciariamente a nossa aprovação ou a nossa rejeição. Vamos então passar à primeira votação, que tem que ver com o artigo 2º, cargos políticos, o número 1 desse artigo 2º, que determina como cargos políticos para efeitos da presente lei o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, os deputados da Assembleia da República, os membros do Governo, representantes da República nas regiões autónomas, membros do Governo próprios das regiões autónomas, dos órgãos de Governo próprio, peço desculpa, não só do Governo, mas órgãos de Governo próprio, portanto, tanto Governo como Assembleias Legislativas Regionais e deputados ao Parlamento Europeu. Esta proposta decorre, além de estar já na legislação em vigor, decorre de propostas apresentadas quer pelo PSD, pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS. Quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? Esta proposta fica aprovada por unanimidade, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por uma brevíssima declaração de voto, dando nota de que trata-se, é certo, de uma votação indiciária, mas temos que encarar mais cedo ou mais tarde nos trabalhos da Comissão a questão suscitada a propósito dos membros dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, tendo em conta a reserva estatutária e, portanto, verificar se é possível ou não incluí-los no lote ou se, eventualmente, teremos que manter em vigor as que estão atualmente em vigor, de forma a acautelar um provável ou um possível risco de inconstitucionalidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais registros de palavra. Vamos passar à segunda votação, que tem que ver, ainda neste mesmo número, neste mesmo artigo, o acrescento de mais uma alínea para também acrescentar na consideração como cargos políticos para efeitos da presente lei, os membros dos órgãos executivos do poder local. Esta proposta decorre quer do projeto do PSD, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do CDS. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PCP e o voto favorável de todos os outros senhores deputados, ficou aprovada. Enfim, é esta a votação indiciária, não se trata de aprovar ou deixar de aprovar. Sr. Deputado António Filipe, pede a palavra, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, para uma brevíssima justificação, para dizer apenas que a formulação que é adotada de membros dos órgãos executivos do poder local abrange os membros dos órgãos executivos das juntas, os membros das juntas de freguesia, o que para nós significa um alargamento desproporcionado do universo de titulares de cargos a abranger. Do nosso ponto de vista, não justificaria um alargamento tão significativo e é essa apenas a razão da nossa abstenção, parecer-nos-ia que deveria haver alguma, para além do próximo número que vamos votar, circunscrever de alguma forma as maiores freguesias, mas mesmo assim ainda continua a abranger todos os membros de executivos de juntas de freguesia que estejam em regime de permanência, independentemente da dimensão da freguesia, o que nos parece, de facto, tendo em conta que algumas freguesias são, de facto, de dimensão pouco significativa, parece-nos que há aqui um alargamento um tanto desproporcionado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem consciência de que na sequência das votações há depois uma exceção a esta alínea I. Mas, de qualquer maneira, percebi a sua intenção, até porque os presidentes não constam dessa exceção e, portanto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
De certa maneira, no mesmo sentido, esta votação do Partido Socialista é favorável precisamente porque não está ainda votada a seguinte, portanto, nós assumimos como sendo o equilibrador, portanto, obviamente, se caso ela não passasse, o sentido seria diferente, mas só para dar nota que daqui a duas votações abordaremos precisamente as exceções.
Exatamente, isto tem que ser visto no fim e não... Srs. Deputados, não havendo mais pedidos de palavra, vamos passar à votação seguinte, que tem que ver, ainda no mesmo, na mesma norma, de definição dos cargos políticos para efeitos da presente lei, mais duas alíneas, neste caso, os membros de órgãos constitucionais, o Governador Civil e Vice-Governador Civil. Vou pôr à... Peço desculpa. Antes disso, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu solicitava que fossem votadas autonomamente cada uma das alíneas. Pronto, é isto.
Sr. Deputado António Filipe.
Peço desculpa. Na reunião em que eu não estive na última reunião, mas na penúltima em que eu estive, tinha-se estabelecido um consenso no sentido de procurar concretizar o entendimento sobre os órgãos constitucionais. Porque se considera que os órgãos constitucionais é uma expressão demasiado vaga e que eventualmente pode abranger órgãos que não façam muito sentido, não é? Creio que o exemplo que foi dado na reunião foi do Conselho Económico e Social. E ficámos aí de procurar, de certa forma, densificar este, encontrar uma fórmula que concretizasse que órgãos constitucionais é que estarão sujeitos a dever de declaração, evitando uma fórmula tão vaga. Não sei se houve algum desenvolvimento dessa matéria ou não.
O Sr. Deputado tem toda a razão. É por isso que o projeto de guião é distribuído atempadamente para, com um período de tempo para que todos possam apresentar sugestões. Aquilo que foi conversado foi exatamente isso que o Sr. Deputado acabou de afirmar, com o complemento de que eu sugeri então que quem quisesse discriminar órgãos constitucionais que o fizesse para alíneas próprias. Acontece, como veremos mais à frente aqui no guião de votações, que a questão, o provedor, que é um desses órgãos, está colocado mais à frente, mas está colocado num tercium géneros, porque também foi assim que foi conversado na reunião. Há outros órgãos constitucionais, como disse, quer considerados como tal, quer o Conselho Económico e Social, porventura o Banco de Portugal, a ERC, enfim, tudo isso órgãos que constam do nosso texto constitucional. Nenhum partido até agora, nem nenhum senhor deputado, sugeriu uma alínea própria para a inserção desses tais outros órgãos. Relativamente ao provedor, sim, falámos aqui e ficou, veremos como é que é a votação indiciária mais à frente, mas ficou conversado entre todos que eles deviam constar deste diploma, mas talvez juntá-los num tercium géneros, não propriamente nem cargos políticos, nem altos cargos públicos, mas equiparados a ou num tercium géneros. E foi isso que foi feito. Não recebi, da parte dos grupos parlamentares, mais nenhuma sugestão de autonomização desta matéria. E o projeto de guião foi elaborado exatamente para tentar separar aquelas matérias onde pareceu da discussão que havia um relativo consenso e autonomizar aquelas outras onde havia algumas dúvidas. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, tendo em conta também mais uma vez que estamos perante votações indiciárias, eu fazia a seguinte sugestão. Nós, o Grupo Parlamentar, assumimos que iria haver um exercício de tentativa de, pelo menos, elencagem do que é que, se reconduzisse estritamente a órgãos constitucionais, de que lista é que estaríamos a falar, para depois aí, eventualmente, fazermos um exercício de triagem posterior. Assumimos, se calhar erradamente, assumimos que haveria essa disponibilização desse elemento. Agora, eu acho que uma coisa não invalida a outra, ou seja, o facto de hoje votarmos o princípio de que os órgãos constitucionais, aqueles que são relevantes para este efeito, devem também ter obrigações declarativas, pode ser votada favoravelmente, ficando ressalvada a necessidade de aprofundamento e de fundo, na fase de fecho das versões dos diplomas, de quais seriam. Eu deixava também a nota, na sequência também do que o Sr. Presidente acaba de dizer, que em muitos destes casos, muito provavelmente até a inserção sistemática ideal não será no artigo dos cargos políticos, mas dos altos cargos públicos. E, portanto, se fosse possível uma votação, como todas elas são indiciárias, mas uma votação sem ele ficar colado necessariamente a este preceito, mas eventualmente até ao outro, assumir o princípio de que, estou já a antecipar o sentido de voto do parlamentar do PS, mas assumindo o princípio de que aceitamos a inclusão dos órgãos constitucionais, importaria era depois de alguma maneira discriminar e decompor, no fundo, como quando no Outlook se abre um grupo e ficam identificados os membros, é o mesmo exercício. Claro está que depois isso carecerá de uma segunda votação em que se concluirá quais são, mas o princípio geral de que órgãos constitucionais de relevo, como até hoje vigora na lei, devem ter obrigações declarativas, eu penso que é esse que se pode assumir que estará a votar neste momento, se fizermos já a votação.
Obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para reforçar exatamente a necessidade de se separar estas duas alíneas em termos de votação, tanto mais que, tal como acabou de agora mesmo de ser afirmado, eu penso que é possível, em torno do princípio de que os membros dos órgãos constitucionais terão pelo menos obrigações declarativas, será possível encontrar algum consenso nesta mesma comissão, com a advertência que o Sr. Presidente fez no início das votações de que nós iremos revisitar aquilo que, entretanto, for sendo aprovado, pode, no final deste processo legislativo, então, haver a concretização, até em termos de redação, desta mesma linha J que aqui seria colocada à votação, os membros dos órgãos constitucionais, e, portanto, consideramos que deve ser mantido no artigo este espaço desta linha em aberto, e pelo que, e adiantando o sentido de voto, iremos votar favoravelmente. Já em relação ao Governador e Vice-Governador Civil, uma vez que o CDS propôs até a sua eliminação, evidentemente que iremos também votar em conformidade quanto a essa mesma proposta, e por isso mesmo seria útil a sua separação.
Isto é quase uma antecipação de voto e não uma declaração de voto. Sr. Deputado José Silvano.
Bem, no mesmo sentido, Sr. Presidente, já que estamos nesses esclarecimentos, nós íamos votar as duas alíneas, votar contra, por causa da questão da não distinção dos órgãos constitucionais, podia levar aqui a um excesso de eventuais órgãos constitucionais a ficarem com cargos com obrigações declarativas, dizendo também que nós achamos que estes órgãos deviam estar nos altos cargos públicos e não nos cargos políticos, mas como é uma reflexão a fazer e como há aqui algum consenso de que depois se vai discriminar porque isto é indiciário, votaremos a favor da primeira, mas também votaremos contra a última por razões lógicas e que se conhece.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu vou então pôr à votação, penso que se entendeu aquela que é a vontade da Comissão. Eu fazia apenas um esclarecimento, se estiver errado, que me corrijam. Os Srs. Deputados, a votação assim o dirá a seguir, mas em princípio a questão do Governador e Vice-Governador Civil é mais ou menos específica que será para sair. A questão dos órgãos constitucionais é uma questão que a Comissão gostaria de manter em aberto, sujeita a confirmação discriminatória no sentido de discriminar-se órgão a órgão quais são os órgãos, que é para não se correr o risco de estar aqui a meter coisas que eventualmente não façam sentido ou que tenham regimes próprios que não devem aqui caber. Mas uma questão que ninguém se pronunciou é, a questão que querem colocar é para efeitos de obrigações declarativas, não é para efeitos do todo da lei. Penso que é esse o vosso sentir. Se não for o caso, porque se for o caso, a inserção provavelmente depois terá que ser equiparação para efeitos de obrigações declarativas e ver-se, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, depois da correta inserção, consoante os órgãos que cada grupo parlamentar entender discriminar, como ficar a caber dentro disso. Se é este o entendimento, penso que estamos todos de acordo quanto a isso. Eu vou então, separadamente, proceder primeiro, parece mais fácil, a votação da consideração como cargo político o Governador e Vice-Governador Civil. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém?
É contra ficar, eu acho que estamos a votar ao contrário.
Não, a proposta não, é para inserir.
É para inserir.
E, portanto, se votam contra é para não inserir. Quem vota contra, vamos então repetir para não haver dúvida. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto, por unanimidade, os governadores e vice-governadores civis, é para retirar, quer dizer, é para não inserir neste diploma. Relativamente aos órgãos constitucionais, com as nuances que já aqui acabámos de referir, quem vota contra, quem se abstém. Fica, portanto, aprovado a inserção com esta nuance, pedindo aos senhores deputados que depois, a seu tempo, possam concretizar. Eu posso pedir aos serviços para distribuírem para os senhores deputados uma discriminação, no fundo, é percorrer o texto constitucional e ver no texto constitucional quais são os órgãos, obviamente não os órgãos de soberania, porque esses já cabem noutra sede, quais são os órgãos que constam, que têm uma consagração constitucional e que, nesse sentido, devam ser entendidos como órgãos constitucionais, para que depois cada partido possa, de per si, sugerir ou não a inserção, discriminando quais desses órgãos é que entende que também devem ficar sujeitos a obrigações declarativas. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, de forma muito simples, eu creio que é o entendimento de todos, mas pelo menos é o entendimento do Bloco de Esquerda, que nós não queremos aproveitar esta síntese da nova lei para retirar nenhuma obrigação declarativa. E por isso, poderia partir dessa base com uma pergunta ao Tribunal Constitucional, indicando o que é que eles consideram. Neste momento, os órgãos constitucionais têm obrigações declarativas. E dessa forma, porque é a prática corrente, não é? Eles, quem é que já declara? E dessa forma também podemos ter aqui a listagem dessa informação.
Sim, senhor, Sr. Deputado, se ninguém se opuser, parece uma boa sugestão. Pelo menos confirmamos aquele que é o status quo atualmente em execução. E assim os serviços farão, oficiaremos os serviços do Tribunal Constitucional solicitando a discriminação de quais são os órgãos que, ao abrigo da legislação atualmente em vigor, na linha, é citar a linha depois da lei relativa a órgãos constitucionais, aqueles que atualmente são considerados pelo próprio Tribunal para efeitos de depósito de declarações. A discriminação. E depois essa resposta será distribuída por todos os senhores deputados, exatamente para os mesmos efeitos que falámos anteriormente. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira pediu a palavra. Não. Vamos então continuar. O novo número que é para este mesmo artigo dos cargos políticos, relativo à questão dos autarcas, que será a inserção do novo número que exceciona do disposto. Antes? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só duas breves notas. Uma primeira, quanto a este preceito, antes de votarmos, fazíamos só uma advertência, mas uma nota de que façam, tendo em conta esta redação, e sendo as discussões todas indiciárias, mais uma vez, é prudente neste caso, caso ela seja aprovada, como nos parece que potencialmente será, fazer uma consulta específica sobre a mesma junto dos órgãos respectivos e, portanto, também perceber qual será a posição, neste caso da ANAFRA, em concreto, sobre esta temática, para também podermos avaliar o alcance, nomeadamente o facto de incluirmos o quantos são, é precisamente qual é a quantidade do que estaríamos a falar. E fazia só uma pequeníssima sugestão, é só de precisão na redação, que talvez seja mais claro se disser exatamente a mesma coisa, mas por outra via, que seria, exceção do disposto na linha I do número anterior, os vogais das juntas de freguesia com menos de 10 mil eleitores que não se encontrem em regime de permanência. Acho que é uma redação mais correta do que esta. E, portanto, também fica claro. Exatamente. Fica mais claro no sentido em que, com esta redação, é claro que os presidentes aparentemente serão sempre abrangidos, independentemente do regime de permanência ou de não permanência, e só vogais em regime de não permanência é que ficariam excepcionados. Matéria que, obviamente, também o input da ANAFRA será fundamental para perceber o alcance.
Sim, senhor, Sr. Deputado, quanto à sugestão de redação, não altera rigorosamente nada, como eu referi, estamos a estabilizar conteúdos, portanto, desde que todos percebamos aquilo que estamos a sinalizar, não há nada a opor. Relativamente à consulta à ANAFRE e eventualmente também à Associação Nacional de Municípios, eu acrescentaria apenas que não é, seria prudente, porque é obrigatório. É mesmo obrigatório, portanto. Mas sim, senhor. Então, Srs. Deputados, com esta clarificação de redação, sendo certo que não estamos a definir redações definitivas, passo o pleonasmo, a estabilizar redações definitivas, mas para que fique claro que não se encontrem em regime de permanência, vou pôr então à votação quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto, com o voto favorável do PSD, PS e PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS, esta votação está concluída. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sim, Sr. Presidente, muito, muito brevemente, apenas para dar conta do seguinte, compreendemos perfeitamente o intuito delimitador desta proposta e, portanto, desse ponto de vista, parece-nos uma norma enfim, sensata, todavia introduz aqui um problema que é, digamos, fazer uma distinção entre dois tipos de órgãos executivos, ou melhor, dois tipos de freguesias, não é? Não havendo qualquer razão para que se entenda que deve haver, digamos, não há qualquer razão substantiva para que haja obrigações por parte de quem tem, quem pertence a um órgão executivo de uma freguesia com mais de X habitantes, e não haver essa obrigação para quem tem menos de X habitantes. Percebemos que é uma vontade de delimitar, mas do ponto de vista substantivo não entendemos que haja uma razão para a diferenciação, e daí a razão da nossa abstenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para uma declaração de voto, e que assenta num princípio que é aquele que ficou estabelecido no artigo 2º, que é que para nós todos os titulares de órgãos executivos das autarquias locais são necessariamente titulares de um cargo político. E a partir do momento em que são titulares de um cargo político, as obrigações de transparência devem ser para todos. É evidente que quando se fala numa obrigação para todos, tem sido utilizado o argumento da quantidade e daquilo que poderá levantar em termos de problemas relativamente à fiscalização efetiva. Nós somos sensíveis a esse argumento também. Agora, não podemos é também deixar de significar que aquilo que pode parecer um pequeno problema de transparência à nossa distância, que é a distância da Assembleia da República, pode, a nível local, ser relevante. E começa-se, muitas vezes, a esse nível, por dar o bom exemplo. E é a partir daí que, muitas vezes, comportamentos menos desejáveis, se prolongam no tempo e depois se vão repetindo ao longo daquilo que são os diferentes graus daquilo que é a nossa vida pública e política, podem levar depois a situações mais graves. E por isso não temos, obviamente, a absoluta certeza de que seja eliminando esta mesma obrigação que se melhora a vida pública, e por isso mesmo nos abstivemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Galvão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar nota de duas observações, compreendendo os dois aspectos colocados pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS, um primeiro sobre o tratamento diferenciado e o outro sobre o alcance da transparência que pretendemos, quanto ao primeiro diria que há várias circunstâncias em que há tratamento distinto de categorias da mesma, ou seja, dentro do mesmo perfil de titular de cargo, há obviamente distinções que, aliás, a própria lei opera quando precisamente distingue quem está em um determinado regime de tempos e quais as consequências no plano das obrigações existentes dos estatutos e leis locais. Portanto, eu penso que dessa perspectiva da estrita constitucionalidade não haverá necessariamente um problema. Quanto ao segundo, e esse sim parece de relevo e interessante discutir, eu sublinhava apenas que, mais uma vez, nós estamos a fazer uma votação ainda indiciária, sem ter a visão de conjunto. E um aspecto que foi frisado na forma como abordámos estas votações tinha muito a ver com a escala e a operacionalidade que as entidades que acompanharão estas obrigações terão para poderem realizar estas tarefas. Significa isto apenas que, de certa maneira, nos estamos a pronunciar sobre as entidades que provavelmente declararão centralmente junto da entidade da transparência que venha a ser criada ou junto do local onde esta observação venha a ter lugar. O que não preclude, e era isto que queria sublinhar, que se ponder mais adiante, como existem diversas propostas, que na existência de registros de interesses locais, seja nas autarquias, seja nas freguesias, nas autarquias municipais, seja nas autarquias de freguesia, não se encontre, no final dos nossos trabalhos, uma forma de contemplar um registro de interesses de natureza local que até possa abranger os titulares das Assembleias Deliberativas no plano local e, obviamente, com uma escala de declarações distinta daquela que aqui se coloca. Porque o ponto é mesmo este, estamos a avaliar se o grau de obrigação declarativa e, no fundo, a intensidade da mesma, num registro central, deve abarcar toda esta ampla margem de eleitos, neste caso, e se existem ou não situações em que mais sentido fará que se possa fazer num registro de interesses local, em que até os próprios órgãos deliberativos, que muitas vezes numa Assembleia Municipal, ou até no limite de uma Assembleia de Freguesia, podem ser ser convocados a tomar deliberações que são igualmente necessitárias, que carecem igualmente de escrutínio através de mecanismos de transparência, sem ter que colocar isto necessariamente na estrutura centralizada, que ficaria muito pesada e com uma dificuldade operacional significativa. Portanto, somos sensíveis aos argumentos apresentados. A única razão pela qual nos parece que neste local pode não ser a mais adequada prende-se com a eficácia que se pretende imprimir ao funcionamento da entidade central, o que obviamente nos deixa margem para mais à frente podermos, e é indiciário, claro, mas para podermos mais à frente, até quando pensarmos nos registros de interesses municipais ou locais, isto ser uma fórmula a ter em conta e um elemento a ponderar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Silvano.
Sr. Presidente, é para dizer que não concordamos com os argumentos indicados, nem por quem votou contra, nem agora nesta declaração que fez o deputado do Partido Socialista, Pedro Delgado Alves. Por uma questão simples, se o princípio fosse só o princípio geral da transparência, então não valia a pena estarmos a excepcionar nada aqui, todos os cargos políticos e todos os altos cargos públicos ficavam sujeitos a este regime. Portanto, se estamos a fazer este exercício de transparência é para conjugarmos transparência com eficácia, porque não vale a pena estarmos a fazer que é tudo abrangido e depois não temos meios para verificar se isso existe ou não, se obedecem ou não, se têm ou não têm verificação. E a questão que se põe é que isto é um exercício simples. Primeiro, todos os cargos executivos de Presidente de Junta estão salvaguardados, tanto os mais 10 mil como os menos 10 mil. Só excepcionamos os vogais. E, conhecendo a realidade, 2/3 das juntas de freguesia que têm vogais e que têm menos de 500, menos de 300, menos de 1000 eleitores, os vogais não fazem rigorosamente, entre aspas, nada do que é... Não. Eu digo isto com toda a... Há juntas de freguesia cujos orçamentos, e eu passo a dizer, mais de metade dos orçamentos das juntas de freguesia não chega o dinheiro para pagar os respectivos vencimentos, porque quem faz as obras diretamente são as câmaras municipais. Retirando 1/3 das juntas de freguesia, a realidade é esta. E, portanto, e aqui, comparando o que interessa, que é a eficácia, com o princípio geral da transparência, acho que é mais equilibrado e acho que vai produzir mais resultados limitar nestes termos. É a posição do PSD.
Obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar à votação seguinte. Tenho que ver... Ah, peço desculpa. Sr. Deputado António Filipe, peço desculpa.
Sr. Presidente, muito obrigado. É para dizer que votamos favoravelmente esta disposição, porque nos parece que é uma limitação sensata, porque, de facto, o Sr. Deputado José Silvano acabou de dizer aquilo que é um facto, é que não se justifica, de facto, que haja vogais de juntas de freguesia, dada a sua dimensão, que estejam sujeitos a esta obrigação declarativa, e sublinho que nós daqui não estamos a discutir registros de interesse a nível local, que isso é outra questão. E, aliás, a lei já hoje prevê a possibilidade da existência de registros de interesses nas autarquias locais, desde que elas assim o deliberem. Poderemos discutir mais tarde se essa disposição, se isso passará a ser vinculativo ou não. Isso é outra discussão. Mas, de facto, nós aqui estamos a discutir um registro, uma declaração, uma obrigação declarativa centralizada. E por isso é que nós, enfim, nos abstivemos na disposição geral. Mas parece-nos que, evidentemente, aqui há uma limitação que tem toda a razoabilidade. E nesse sentido, votámos favoravelmente, porque o critério não pode ser o de que, se é titular de cargo político, tem que declarar, porque então também os membros das Assembleias de Freguesia e das Assembleias Municipais tinham todos de declarar e ninguém propõe isso. Portanto, votámos favoravelmente esta disposição limitadora que nos parece sensata.
Obrigado, Srs. Deputados. Vamos andando para a frente. Agora, passando à votação do número 2... do artigo 2º relativo a cargos políticos, que é a proposta de, para efeitos de sujeição a obrigações declarativas previstas nesta lei, são equiparados a titulados cargos políticos os membros de órgãos permanentes das direções nacional e das regiões autónomas dos partidos políticos com funções executivas e os candidatos a Presidente da República. Quem vota contra? Quem se abstém? Este é aprovado por unanimidade. Vamos passar à votação seguinte. A votação seguinte tem que ver com a inclusão de um artigo novo, portanto, autonomizado quer dos cargos políticos, quer dos altos cargos públicos, que seria um artigo que diria os juízes do Tribunal Constitucional, os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público e o Provedor de Justiça ficam sujeitos às obrigações declarativas previstas no presente diploma. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica também aprovado por unanimidade. Eu aproveito, Srs. Deputados, apenas para dar nota de que relativamente a esta matéria, depois na parte final da nossa reunião, nos outros assuntos, recebi na passada terça-feira um pedido da Associação Sindical dos Juízes Portugueses para uma audição no momento adequado, é assim que é colocado também por eles, para tratar de assuntos que têm a ver com o funcionamento desta, mas a seu tempo depois abordaremos esse pedido de audiência. Passando agora para o terceiro de altos cargos públicos, número 1, para efeitos da presente lei, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só muito telegraficamente, era para solicitar que não se votasse autonomamente a linha F, na medida em que há uma redação alternativa para a linha F, que é, no fundo, que é conflituante. Portanto, porque...
Sr. Deputado, não é conflituante, porque na prática é um acrescente, por isso é que foi autonomizado no ou seja, pode-se...
Ela cresce, sim, porque é só...
Okay, exatamente, pois a outra é só para alargar o segundo grau, por isso é que eu autonomizei em termos de guião para facilitar a votação. Sr. Deputado, portanto, isto seria altos cargos públicos, para efeitos da presente lei, são considerados altos cargos públicos, gestores públicos, titulares de órgão de gestão de empresa participada pelo Estado quando designado por este, membros de órgão de gestão de empresas que integram o setor empresarial regional ou local, membros dos órgãos diretivos dos institutos públicos, titulares dos órgãos de gestão de entidade pública independente, titulares dos cargos de direção de primeiro grau equiparados e dirigentes máximos dos serviços das câmaras municipais. Vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Este ficou também aprovado por unanimidade. Agora, nas votações seguintes, haverá acrescentos ou não a estas alíneas que acabámos de votar. Sim, senhor. Sr. Deputado António Filipe.
Só uma questão. Portanto, aparece aqui os membros de órgão de gestão de órgão de gestão da entidade pública independente. Pressuponho que os membros da entidade pública independente hão de estar aqui algures. E, eventualmente, faria toda a lógica que estivessem elencados antes dos órgãos de gestão da entidade pública independente.
Senhor Deputado, vamos lá ver. Aquilo que ficou acertado foi que membros de órgãos de entidade pública independente são, teoricamente, todos os funcionários que lá trabalham. Aquilo que tinha ficado conversado e que eu pus e que foi posto no guião, sem que ninguém tenha suscitado uma alteração, mas a todo o tempo podemos fazê-la aqui, até estamos em votações indiciárias, foi que o que fazia sentido era discriminar que quando se fala nos membros dos órgãos, estamos a falar dos titulares dos órgãos de gestão e não dos funcionários todos, porque membros dos órgãos das entidades públicas independentes, quer dizer, permite a interpretação mais abrangente ou menos abrangente. Eu pareceu-me que, quando discutimos este assunto, todos convínhamos, até por paralelismo com todas as alíneas que estão acima, também nas empresas públicas, não falamos de todos os funcionários de cada empresa pública. Não, falamos dos titulares dos órgãos de gestão.
Sim, não, eu estou a falar dos titulares do órgão, ou seja, por exemplo, na ERC, imagino que a ERC tenha membros de órgãos titulares de órgão de gestão, em termos da gestão da entidade. Mas os membros da entidade, digamos, os cinco membros do Conselho Regulador, não podem ficar de fora da obrigação declaratória.
Mas o Conselho Regulador é o órgão de gestão da ERC.
É isso que se considera? É que eu acho que não é exatamente, mas
deputado, pelo menos como estamos a votar conteúdos, ficar claro, e eu pedi aos senhores deputados teremos ainda todo o tempo do mundo, mesmo que não o tenham feito relativamente a este guião, se quiserem depois precisar melhor, pois. Mas que fique claro entre nós que aquilo que estamos aqui a votar, a intenção, o conteúdo que estamos aqui a votar, estamos a referir aos órgãos de gestão, portanto aqueles que são os responsáveis, no caso da ERC, que são os titulares do órgão diretivo, no fundo são quem decide, quem gera as entidades públicas independentes e não os restantes funcionários que hierarquicamente por aí abaixo em cada uma das entidades públicas independentes existem naturalmente como em qualquer outro serviço público, não é? Portanto, a intenção é essa, se houver depois algum preciso...
Mas porque me parece que a designação de órgão de gestão pode não ser o mais claro. Porque, por exemplo, a Assembleia da República tem um órgão de gestão que é o Conselho de Administração. Mas os titulares desse órgão de soberania são os deputados. E, portanto, eu imagino que em entidades reguladoras, em entidades públicas independentes, possa haver um secretário-geral ou alguém que seja, que faça a gestão ou o Conselho de Gestão.
Sr. Deputado, seja para, evitarmos agora estar aqui todos a deitar-nos a adivinhar, assentamos no seguinte. Sabemos o que estamos a falar. Eu verificarei depois na lei-quadro das entidades públicas independentes qual é que é a denominação que a lei-quadro dá ao órgão máximo de cada uma destas entidades. Se é órgão diretivo, se é órgão de direção, se é órgão de gestão. Na lei-quadro haverá uma terminologia seguramente que lá está assente. E o que estaremos a votar é a delimitação para esse órgão máximo que é o responsável pelas decisões que são tomadas pela entidade pública independente, que é sempre, no caso das entidades públicas independentes, é sempre um órgão coletivo. Assim sendo, o Sr. Deputado Pedro Algarve Alves prescinde da uso da palavra. Fica então acertado isso, seja, verificaremos na lei-quadro qual é que é a terminologia mais adequada para circunscrever isto ao órgão máximo, que é aquele que é responsável pelas decisões da entidade pública independente. Aquela que for a terminologia utilizada na lei-quadro. Aquilo que nós queremos afastar daqui é qualquer interpretação que alargue a quem dentro da estrutura de cada entidade pública independente não tem a competência de decisão final relativamente às decisões da própria entidade pública independente. Portanto, este ficou aprovado por unanimidade. Vamos agora, com esta precisão, vamos agora passar a acrescentos que faremos nestas votações. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Só uma questão. Em vez de órgão de gestão, pode ficar já Conselho de Administração, penso que é o que está na legislação atual, no artigo 16.
Eu não tenho aqui a lei quadro, mas o
Conselho de Administração.
Órgãos de Administração.
Conselho.
Na lei quadro é o que
Na lei quadro.
Mas é que a lei quadro deixa de. A lei-quadro deixa de fora a ERC e o Banco de Portugal, expressamente. E, portanto, vamos tentar encontrar aquela que seja a redação. Veremos qual é a redação, mas sabemos o que estamos a votar. Portanto, a nossa intenção é circunscrever aos órgãos máximos que têm a capacidade de decisão da entidade. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Só duas notas muito particulares. Uma é que acho que devia estar no plural, todos os outros alíneas estão no plural, há várias entidades públicas independentes e portanto esta aqui também devia estar no plural. E a segunda é uma questão que suscitada aqui pela intervenção do Sr. Presidente, quer dizer, eu assumo, mas posso estar enganado, que o Banco de Portugal não está aqui incluído pelo seguinte, quer dizer, o Banco de Portugal não é uma entidade pública independente, no sentido da lei-quadro, pertence ao Sistema Europeu de Bancos Centrais, tem toda uma lógica de funcionamento diferente e, portanto, se calhar seria importante esclarecer isso, não sei. Agora fiquei assim um bocadinho admirado por esta interpretação do Sr. Presidente em relação a esta linha.
Deputado, a minha interpretação decorre apenas daquilo que está na lei-quadro. A lei-quadro expressamente, por razões, uma por razão constitucional, que tem a ver com a ERC, a própria Constituição diz que o estatuto da ERC é aprovado até por maioria de 2/3 da Assembleia da República, portanto, sai fora daquela que é a regra da lei-quadro das entidades públicas independentes, sendo que materialmente ela é substantivamente uma entidade pública independente. No caso do Banco de Portugal, também substancialmente ela é uma entidade pública independente, mas a lei-quadro, pelas razões que o Sr. Deputado acabou de referir, que tem que ver com tratados internacionais ratificados por Portugal, a que Portugal se vinculou, tem também um regime autónomo. Por essas duas razões, a lei-quadro, que foi aprovada na anterior legislatura aqui pela Assembleia da República das Autoridades Públicas Independentes, define o que é entidades públicas independentes, mas expressamente deixa de fora essas duas entidades que materialmente sendo entidades públicas independentes, por razões diversas, uma por razões constitucionais, outra por razões de vinculação a tratados internacionais, estão sujeitas a um regime autónomo. foi só por isso que eu fiz essa distinção, mas de resto, quer dizer, quanto ao conteúdo, obviamente estou completamente de acordo consigo. É assim? Sr. Deputado.
É importante esclarecer isso, porque o nosso entendimento em relação a esta matéria, não sei se depois expresso na norma ou não, mas eu também estou de acordo que devia ser incluída, mas o Banco de Portugal não. Aqui nesta rúbrica, óbrico, mas não sei, quer dizer... Bom, mas pronto, isto é uma opinião que eu estou a emitir a título pessoal, quer dizer, não vale a pena perdermos muito tempo com isto, mas já agora deixemos justificar a minha opinião pessoal. Todos estão recordados, não é, de polémicas que houve no passado e de leis que estão, digamos assim, e que impendem sobre o Banco de Portugal a estar, mas isso é uma coisa que também vale a pena discutirmos e podemos discutir mais tarde, não é? E eu próprio dentro do grupo parlamentar, deve haver um tratamento diferenciado, porque não se pode, do meu ponto de vista, não é? Não se deve confundir, mesmo que esteja abrangido, não é? Em termos de obrigação declarativa, e não estou a colocar essa questão, há todo um sistema... Para o Banco de Portugal e todos os bancos centrais, há todo um sistema de escrutínio que é complementar ao nosso escrutínio. E, portanto, o Banco de Portugal, em toda a legislação, não é equiparado. Isto não significa que eu esteja a defender que não deva estar a obrigação declarativa. O que eu acho é que, e esta é a posição que eu defendo, e que defenderei em vários fóruns, é que não se deve pôr na mesma linha o Banco de Portugal e as entidades administrativas independentes, porque não são a mesma coisa, quer dizer, são completamente diferentes. Portanto, não estou a pôr em causa, agora para ficar clara a minha posição, não estou a pôr em causa a obrigação declarativa, estou a pôr em causa que na mesma linha seja colocado o Banco de Portugal e as entidades administrativas independentes.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dar nota que, efetivamente, a circunstância de estarmos perante órgãos que são simultaneamente órgãos constitucionais, como é o caso do Banco de Portugal, mas que paralelamente também se integram no quadro de órgãos das instituições europeias, de facto, gera-nos esta dupla necessidade de cautelar a forma como elas são feitas. De alguma maneira, não é muito distinto do que sucede com os deputados ao Parlamento Europeu, que nós também incluímos na lista que há bocadinho passámos a pente fino relativo aos titulares de cargos políticos, que obviamente também têm obrigações declarativas de resultantes de regulamentação do âmbito da União Europeia. E, portanto, era nesse sentido para dizer, não temos dúvidas que devam estar incluídos nestas obrigações declarativas, mas obviamente é um ponto muito pertinente o que o Sr. Deputado Paulo Tripeira coloca de serem tratados depois na arrumação sistemática e na apresentação autonomamente, para que fique claro que não se reconduzem necessariamente à mesma categoria, como se fossem mais um regulador como os demais, porque este efetivamente tem uma particularidade face aos restantes. Até me atreveria a dizer que, isso também dependerá da forma como fizemos a triagem dos órgãos constitucionais, que mesmo em relação à ERC, o seu estatuto não é efetivamente equivalente ao das demais entidades reguladoras independentes que estão abrangidas pela Lei 4. Portanto, é mais uma questão de quase... precedências de protocolo, mas que têm um substrato de regime jurídico aplicável depois na forma de apresentação, é uma questão mais de empratar do que propriamente de receita, por assim dizer, se me permite a analogia gastronómica.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu queria começar pelo fim, isto é, pela consequência do ato legislativo que estamos aqui a fazer. Na nossa opinião, o Banco de Portugal já tem essas obrigações declarativas e, por isso, devemos manter essas obrigações declarativas, tal como a ERC as tem, e devemos mantê-las. A forma de chegar à formulação jurídica, eu creio que o que faz sentido é, por um lado, fazer o chapéu da Lei Quadro às entidades que estão debaixo da Lei Quadro, por outro lado, especificar aquelas que estão fora da Lei Quadro e, admitindo deste ponto de vista, colocar em linhas separadas o Banco de Portugal e a ERC. Mas não pelo critério, e aí nós estamos em desacordo, apresentado pelo Partido Socialista, pelo facto de ser uma entidade que também tem escrutínio internacional e está integrado no sistema bancário internacional, mereça aqui uma autonomização. Esse critério para nós não faz sentido. Faz sentido, sim, havendo uma lei-quadro que tem duas exceções, então essas duas exceções estarem aqui também dessa forma explícitas na lei, mas por este raciocínio, por este ponto de vista, e por isso chegar à formulação jurídica nessa matéria. De outra forma, nós não concebemos esta a excepcionalidade legal por uma lógica internacional que para nós não nos parece essa obrigação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, está-se aqui a discutir, e vamos direto à questão, o Estatuto do Banco de Portugal. Eu não tenho a menor dúvida que o Banco de Portugal tem, neste momento, essa mesma obrigação, mas gostaria também de chamar a atenção de que a mesma preocupação não foi tida quando se votou à linha D, quando se diz que os membros de órgãos diretivos de institutos públicos têm essa mesma obrigação. Era bom relembrar o Instituto Nacional de Estatística, que tem, obviamente, como instituto público, os seus órgãos diretivos têm a obrigação de fazer essa declaração, também tem um estatuto europeu, porque faz parte do Eurostat, e que por essa mesma razão não suscitou as preocupações que agora estão a ser suscitadas. Tivemos o cuidado de verificar, entretanto, a designação e, no que diz respeito ao Banco de Portugal, é também o Conselho de Administração a designação correta, sendo que, quanto à ERC, a designação é Conselho Regulador. Fica apenas esta nota para que seja claro, nós consideramos que, tal como considerámos em relação ao Instituto Nacional de Estatística, que essa obrigação existe, em relação ao Banco de Portugal, como é óbvio, fazemos questão que, se, sem traçar linhas vermelhas, mas que, quanto à forma como ficará consagrado, em termos da redação final, mas não temos a menor dúvida em traçar a linha vermelha de que o Banco de Portugal tem que ter a obrigação de declarar.
Deputado José Silvano.
Eu vou ser muito rápido, Sr. Presidente, mas também muito objetivo para que fique clara a posição do PSD nesta matéria, que é ao votar este artigo. É que, independentemente se são separados ou não a questão do Banco de Portugal neste capítulo, neste artigo, o que é importante para o PSD é que o Banco de Portugal está abrangido nesta norma para entregar obrigações declarativas. Isso é que nos importa referir. Se é como titulares de órgãos de gestão de entidade pública independente, ou se tem que ter outra alínea, como o Banco de Portugal, isso é indiferente, é uma melhor arrumação dos preceitos a seguir. Agora, tem é que ficar aqui explícito que o Banco de Portugal está obrigado a entregar as obrigações declarativas.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é só para dizer que era só o que faltava que a administração do Banco de Portugal ficasse isenta de obrigações declarativas.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, eu pedi aos seus deputados para... Estamos a fazer votações indiciárias, e portanto... Mas Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não, vamos lá ver. Eu penso que há aqui um consenso, não é? Todos defendemos, e não é isso que está em questão, que quer o Banco de Portugal, quer a entidade reguladora para a comunicação social tenham obrigações declarativas. Agora, como diz o Sr. Presidente, e eu quero enfatizar, lendo a norma da Lei Quadro, no ponto, o artigo 4 diz: a Lei Quadro é anexa à presente lei, não se aplica ao Banco de Portugal e à entidade reguladora para a comunicação social que se regem por legislação própria. Nós temos aqui dois entes completamente diferentes, não é? Que não se devem misturar conceptualmente, etc. Não estou a dizer, agora comentando aqui a divisão do deputado do Pedro Filipe Soares, não interessa a fundamentação, quer dizer, não é, o meu ponto não é a fundamentação. O meu ponto é que o Banco de Portugal, e a entidade de regulador para a comunicação social, mas estou a pensar sobretudo no Banco de Portugal, é uma entidade que não se assemelha de maneira nenhuma às entidades administrativas independentes. E, portanto, estar na mesma linha, misturado, como se fosse tudo a mesma coisa. Aliás, na intervenção do deputado António Carlos Monteiro, até precisou que os conteúdos, o nome com que se sigam os órgãos de gestão, são diferentes. Não é? Quer dizer, pronto. No Banco Bola é Conselho de Administração. O Banco Bola é Conselho de Administração. E, portanto, quer dizer... torna a lei mais clara e mais exata do que meter aqui uma coisa tudo numa misturada que, de facto, depois dá origem a uma série de problemas, mas que fique muito claro que o objetivo não é isentar, é tornar as coisas mais claras, que, de facto, não é uma entidade como as outras. Não estou a dizer que é melhor, nem pior, nem acima, nem abaixo, nem à esquerda, nem à direita, quer dizer, é diferente, tem um estatuto próprio, é regido por diplomas próprios e não tem nada a ver com o INE, não tem nada a ver com o INE, quer dizer, comparar isto com o INE não vou estender sobre isto, mas não tem nada a ver com o Instituto Nacional de Estatística. Muito obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu penso que todos percebemos, portanto, aquilo que estamos aqui a orientação indicativa da Comissão, por unanimidade, é a sugestão destas obrigações a todos os órgãos máximos das entidades reguladoras, embora, quando chegarmos ao período da redação final, tenhamos que ter o cuidado de autonomizar, porque a própria Ordem Jurídica Portuguesa também o faz, autonomizar essas duas entidades que são materialmente reguladoras e são, nesse sentido, públicas e independentes, mas que têm estatutos autónomos, que são o Banco de Portugal e a ERC, até lembrando aos seus deputados que, no que diz respeito à ERC, é uma votação que, afinal, no plenário, terá que ser por 2/3, porque é isso que a Constituição obriga, o que não acontece relativamente às outras entidades. Mas vamos passar à votação seguinte, que tem que ver com uma adenda à linha A que acabámos de votar, relativa aos gestores públicos. Há uma proposta do PSD para que, para além de gestores públicos, se diga gestores públicos e membros de órgãos de administração de sociedade anónima de capitais públicos, desde que exerçam funções executivas. Vamos, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso aqui, estou efetivamente a trocar a ordem, isto é, nós não abordámos em detalhe na última reunião em que a discussão teve lugar e portanto, fazíamos só um pedido de formulação, um pedido de esclarecimento ao PSD quanto ao alcance pretendido com esta alteração. Porque estávamos aqui a picar a redação que seria substitutiva da linha A e, de facto, a dúvida que temos é se ela é, de facto, indispensável ou se acrescenta efetivamente um leque de entidades que não estão vinculadas a obrigações declarativas face àquilo que é a classificação do gestor público atualmente em vigor. Naturalmente, é uma norma mais prudente porque deixa menos espaço para situações que fiquem de fora. Mas ainda assim, a dúvida subsiste e, portanto, era só para tentarmos perceber o alcance da necessidade da referência para que não subsistam dúvidas.
Senhor Deputado José Silveira.
Sobre isso, no estudo exaustivo que nós fizemos das entidades que estavam envolvidas e com o Estatuto de Gestor Público, encontramos dúvidas em muitos conselhos de administração de sociedades anónimas que podiam ser ou não ser abrangidos. E nessa circunstância, como se costuma dizer, vale mais prevenir do que remediar, e daí esta redação para que nada das administrações dessas sociedades anónimas ficassem de fora. E, portanto, acho que aqui acautelamos melhor esse tipo de situações.
Ó, Sr. Deputado, se me permite, eu posso também, sim, não na qualidade propriamente de Presidente, mas de um dos coautores da parte do PSD desta proposta, de clarificar. Estamos a falar, por exemplo, dos administradores da Caixa Geral de Depósitos. Todos sabem a polémica que existiu, que levou até que houvesse um longuíssimo parecer do Tribunal Constitucional para explicar porque é que, não estando sujeitos ao Estatuto de Gestor Público, ainda assim estão sujeitos a obrigações declarativas. E, portanto, para que fique claro, uma vez que na Ordem Jurídica Portuguesa as coisas são o que são, para que não volte a ser preciso pedir um parecer ao Tribunal Constitucional para saber que os titulares de órgãos de administração de sociedade anónima de capitais públicos com funções executivas têm que ficar sujeitos a obrigações declarativas. Portanto, no fundo, é um bocadinho esta clarificação apenas para se evitar voltar a haver polémicas como aquela que anteriormente existiu. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesse sentido, não quero antecipar o sentido de voto, nada a obstar. O ponto é que, de facto, nós estamos continuar a aproveitar o que está na lei vigente, em que se concluiu, efetivamente, pela abrangência desses gestores. Mas, como diz e como dizia o Sr. Deputado José Silvano, uma norma mais clara, efetivamente, pode dispensar os rios de tinta da elaboração do parecer, mas só para sustentar que, com a redação em vigor, a conclusão a que se chegou foi, de facto, que estavam abrangidos e, portanto, a pergunta clarificadora era nesse sentido. Portanto, nada temos a obstar e votaremos a favor.
Obrigado, Srs. Deputados. Vamos então à votação, com estas já não são declarações de voto, são antecipações de voto. Vamos agora votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica esta norma também este acrescento aprovado por unanimidade. Vamos passar à seguinte, que é também um acrescento, neste caso à linha F, que votámos anteriormente, que dizia titulares de cargos de direção superior de primeiro grau e equiparados e dirigentes máximos de serviços das câmaras municipais, acrescentando-lhe agora um inciso, além dos titulares de cargos superiores do primeiro grau, também os do segundo grau, conforme foi proposto pelo Partido Socialista. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica, portanto, a votação contra do PST, abstenção do PCP e votação a favor do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do CDS. Vamos passar à votação seguinte, que tem que ver com o número 2 deste artigo dos altos cargos públicos, que diz, para efeitos de obrigações declarativas previstas na presente lei, são equiparados a titulares de altos cargos públicos, os chefes de gabinete dos membros do Governo Nacional e regionais. Há depois uma proposta seguinte que alarga este universo. O guião, como compreendem, foi arrumado para podermos andar assim sucessivamente. Direi que quem quer o todo quer a parte, mas quem quer a parte pode não querer o todo. Vamos então votar a inserção para efeitos de obrigações declarativas da equiparação a titulares de altos cargos públicos dos chefes de gabinete, dos membros do Governo Nacional e dos Governos Regionais. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PCP e a votação favorável das outras bancadas. Vamos passar à seguinte, que é então uma redação diferente para esta alínea que dirá os membros dos gabinetes dos titulares dos cargos políticos. Portanto, não só os chefes de gabinete, mas todos os membros dos gabinetes, obviamente na acerção daquela que é a legislação existente que define quem são os membros dos gabinetes. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o voto a favor do Bloco de Esquerda e do CDS, a abstenção do PCP e votos contra do PSD e do PS. Vamos passar ainda para uma linha B desta equiparação a titulares de altos cargos públicos para efeitos de obrigações declarativas. Os representantes ou consultores mandatados pelos governos nacional ou regionais em processos de concessão ou alienação de ativos públicos. Aqui alienação, obviamente, que se inclui as privatizações, que são, no fundo, processos de alienação.
Esta é a mesma antecipação de voto, porque é para corrigir, neste caso, o guião, que tem PSDB e CDS. O PSD não é, porque nas propostas que entregou já não fazia referência a esta matéria.
Sim, senhor. Sim, senhor, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Com o voto contra do PSD e o voto favorável das restantes bancadas.
Queria fazer.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, era para no final destas votações fazer também a declaração de voto. Não, desta sequência, se quisermos, que tem a ver com os gabinetes.
Deputado, vamos, mas lembra aos seus deputados que nós temos reunião até ao meio-dia e meia estamos aqui um bocadinho a patinar.
Não,
mas,
serei muito breve, Sr. Presidente. Para o CDS é condição fundamental de garantir uma transparência efetiva que não apenas os titulares dos cargos políticos tenham as obrigações declarativas, mas também que os membros dos gabinetes as tenham. Do mesmo modo que os representantes ou consultores que podem ser contratados pelos governos nacionais ou regionais para procederem a negociações, os membros dos gabinetes dos titulares de cargos políticos, nomeadamente dos governos da República, dos governos regionais, e também nas autarquias locais, têm funções que permitem não apenas estar em contacto com interesses económicos, mas também o de aconselhamento do titular e de preparação dos processos de decisão. Deixá-los de fora daquilo que são as obrigações declarativas, quando aquilo que o CDS pretende, nomeadamente com a regulação dos contactos entre a administração e os políticos e os titulares de cargos políticos e os interesses particulares, significa deixar sem ser regulada uma matéria que para nós é fundamental, porque sabemos que queremos que se passe a regular o chamado lobbying em Portugal, e sem esta obrigação, estas obrigações declarativas, todo o processo poderá ser posto em causa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
De forma muito sintética, Sr. Presidente, o argumento para se votar a favor das obrigações declarativas dos representantes ou consultores é exatamente o mesmo argumento que leva a que se tenha ou devesse ser aprovado os membros de gabinete. Porque o que é dito sobre membros de gabinete é que eles estão submetidos a uma hierarquia e, por isso, é o responsável político quem toma as decisões e esse tem as obrigações declarativas. Foi esse o argumento utilizado por PSD e por PS para rejeitar esta proposta. Ora, da mesma forma, então, consultores e representantes também estão debaixo da alçada da representação política. E, na prática, muitas do alargamento das obrigações declarativas que nós fizemos, perante aos dirigentes de primeiro e segundo grau, também têm exatamente o mesmo critério. E, por isso, há aqui uma dissonância criada na lei com a rejeição desta proposta que nós não concordamos, e, por isso, votamos a favor que os membros dos gabinetes fossem incluídos nas obrigações declarativas, e parece-nos que é uma ausência grave do final desta lei. Esperemos que nos processos de reavaliação futuros isto possa ser incluído.
Isso pareceu quase uma crítica ao Partido Socialista, foi quem votou diferentemente. Sr. Deputado José Silvano.
Sr. Presidente, nós votamos desta forma porque o princípio para nós, e acho que sou pena de voltarmos à mesma discussão anterior, é que só deve estar sujeito a obrigações declarativas quem tem competências próprias ou competências delegadas. Se não tem competências próprias nem competências delegadas, não age com poder real para poder fazer, para tomar decisões. E, portanto, nós limitamos aos chefes de gabinete e aos dirigentes do primeiro grau, porque esses têm as competências próprias ou delegadas. E aos outros, tínhamos que então estender aquilo que dissemos no princípio, a todos os cargos políticos, e isto não é compatível com isso.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para dar nota de precisamente o que sublinhámos, e aqui divergimos ligeiramente do PS, porque nos parece que o ponto vai um bocadinho mais além, e daí a nossa inclusão dos cargos de direção de segundo grau. Ou seja, precisamente o facto de eles poderem ser titulares de competência delegada, nos parece que precisamente estão nessa circunstância de poderem ser decisores autónomos, ainda que perante uma avocação. Razão pela qual também, por maioria de razão, entendemos que no caso dos gabinetes, é o chefe de gabinete. No limite, poderia discutir se o seu substituto, mas o seu substituto, para todos os efeitos, são constituições pontuais que não justificam esta inclusão, mas seguramente o chefe de gabinete é o único que pode ter uma delegação de competências em que o torna um decisor autónomo. Ora, no quadro de aconselhamento e de acompanhamento da atividade de qualquer titular de cargo político que tenha um gabinete, obviamente que quem integra esse gabinete poderá influir e poderá preparar e antecipar parte das decisões a tomar, mas isso não é distinto da situação em que funcionários que não estão e que não são inseridos no gabinete, na medida em que são incluídos hierarquicamente nas estruturas, na dependência desse titular de cargo, também o fazem e não estamos a sujeitá-los a obrigações declarativas. E, portanto, parece-nos que aquilo onde existe um centro de importação de vontades possível é junto do chefe de gabinete, assim como também, como dizia há pouco, por maioria de razão, é o que sucede também com também os cargos de direção superior de segundo grau, razão pela qual são efetivamente por esta via subordinados. Nada contra um princípio global de transparência que existe, mas ele também tem outros mecanismos, nomeadamente, no caso dos restantes membros dos gabinetes, fruto das alterações legislativas operadas em 2011, até pelo Governo anterior, passou a ser obrigatória a publicação da nota curricular de todas as pessoas designadas para gabinetes de membros do Governo, por exemplo, que já é uma fonte adicional de transparência que, na escala de necessidade, parece ser já correspondente a um grau de satisfatório da publicidade devida.
Obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar à votação seguinte. Passamos ao artigo 4º, que tem que ver... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É questões prévias só. Aqui, Sr. Presidente, se fosse possível, preferíamos votar autonomamente os números 1, isto é, votar por números na primeira proposta e depois também na segunda, nas duas que existem para o artigo 4º, a que decorre da proposta do Bloco e depois a que decorre da proposta do PSD. E depois ainda, é verdade que podia ter sido matéria encarada no âmbito da preparação do guião, mas a reflexão que fizemos também foi posterior, gostaríamos de formular uma proposta de alteração oral, depois há uma proposta que decorre da proposta do PSD, mas chegaríamos depois a essa fase, à linha B do número 2 do artigo 4º e já lá iríamos, mas fundamentalmente era a votação autonomizada destes preceitos, depois podemos explicar porquê quando a votação tiver lugar em que relação cada um.
Portanto, se eu bem entendi, Sr. Deputado, nesta primeira votação que decorre da proposta do Bloco de Esquerda relativa à exclusividade, queria autonomizar o número 1.
Sim.
Número 1. Votar primeiro o número 1 e depois o resto. Sim, senhor. Senhores deputados, estamos...
Sr. Presidente, sim, em bom rigor, isto até poderá... já lá iríamos, depende das votações. É mais uma questão de logística do que outra, porque há aqui uma parte, há uma parcela da proposta do PSD que também tem algum relevo, apesar de não ser totalmente indispensável, mas é clarificadora. Mas lá iria, se fosse aprovado.
Perguntava ao CDS se podemos... Podemos avançar, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, podemos... Pronto, com o pedido do Partido Socialista, vamos votar primeiro a primeira parte, o número 1 da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, que diz que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos exercem as suas funções em regime de exclusividade, sem prejuízo disposto no Estatuto dos Deputados, no Estatuto do Político Administrativo das Regiões Autónomas, Estatutos Eleitos Locais e um Estatuto de Gestor Público. Eu chamava apenas a atenção aos senhores deputados, atendendo ao pedido do Partido Socialista, que há uma diferença substantiva entre esta proposta e a proposta que temos a seguir de uma redação alternativa, que tem que ver com as funções executivas. Nesta proposta que vamos votar aqui primeiro, são todos os cargos políticos e altos cargos públicos, portanto, quer executivos, quer deliberativos, digamos assim, em termos de linguagem jurídica. Vamos passar a... Sim, antes de passar à votação, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Efetivamente, o ponto que se coloca é efetivamente esse, isto é, que o Sr. Presidente agora bem colocou e retoma a dúvida que tínhamos. Efetivamente, a proposta de redação que formularíamos estaria a meio caminho entre uma coisa e outra, isto é, nós concordamos com o princípio que está subjacente à proposta apresentada pelo PSD de que, fundamentalmente, a exclusividade que aqui vem prevista como regra geral é incidente iminentemente nos titulares de cargos executivos. Quanto a isto, não temos dúvida. O que aparece é que, na proposta do Bloco de Esquerda, ela é mais clara ao discriminar depois os regimes específicos próprios que têm uma regra divergente, seja o do Estatuto dos Deputados ou do Estatuto de... Calma, mas tem os restantes, Sr. Presidente, não me deixa concluir, porque há aqui uma referência referência que não encontramos na redação do PSD, que é que respeito ao Estatuto de Eleitos Locais, o Gestor Público já lá está, e depois seria discutível. Certo, mas ele tem que... Mas o ponto é este. Reparem, temos um artigo que enuncia uma regra geral. Se ele se preocupa em dar nota de quais são as exceções, para que seja até mais claro e transparente para o cidadão que lê a lei e percebe, bom, aqui há um princípio geral de exclusividade, mas atenção que há exceções a esta realidade. O que é necessário identificar? Se queremos fazer o elenco das exceções e não esperar que seja só o princípio da lei especial derroga a lei geral, de facto, não é má técnica identificar a exceção dos gestores públicos, mas se assim é, também remeter para as particularidades que existem no Estatuto de Eleito Local. Portanto, é uma questão apenas de identificar algo para efeitos de maior clareza junto do destinatário do que é que se exceciona. Verdadeiramente, não há aqui dúvida que, nos casos dos deputados, não é um cargo executivo, portanto não é preciso estar em elencá-lo. O meu ponto não era esse. O meu ponto é relativo aos estatutos político-administrativos das regiões autónomas, aos eleitos locais e ao gestor público. Sendo certo que, mais uma vez, a ressalva que fiz mais há pouco relativamente ao estatuto político-administrativo volta a colocar-se aqui. Verdadeiramente, nós não teremos que tecnicamente estar a excepcionar a aplicação de um regime que tecnicamente nós não podemos sobre ele legislar, portanto o problema era aquilo que já tínhamos visto e que teria que ser apurado de uma forma ou de outra. Mas pelo menos em relação ao artigo proposto pelo PSD, parece-nos apenas que não só é sem prejuízo do disposto no artigo seguinte e no Estatuto do Gestor Público, como também no limite no Estatuto dos Eleitos Locais, de forma a que a norma fique clara. E é verdade, como dizia o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, logo a seguir veio o artigo dos eleitos, mas isso não significa que também logo a seguir ao artigo 4º, número 1, veio o número 2, que tem a matéria do gestor, mas ainda assim ele não deixa de lá estar excepcionado. Portanto, o ponto era só este. Portanto, é a mesma questão depois de afinamento das remissões mútuas e sucessivas, porque tendencialmente, e também não querendo antecipar em demasia, nós tendemos a concordar com a proposta de redação do PSD, mas com esta particularidade de precisão, se fosse caso de a inserir.
Obrigado.
Portanto, desculpe, só em síntese. Até porque nós, no fundo, não é tanto o proémio da proposta do Bloco à qual aderiríamos, mas são as alíneas da proposta do Bloco a que aderiríamos, colocadas no proémio da proposta do PSD, por assim dizer. Portanto, seria aqui uma criatura que resultaria deste.
Eu vou dar a palavra a quem pediu, como é evidente, mas só para clarificar, para as tantas não estamos a falar de coisas diferentes. Relativamente, a diferença fundamental aqui tem que ver com os órgãos de natureza executiva ou com todos os órgãos, ponto. Porque, em bom rigor, feita essa diferença, a referência ao Estatuto dos Deputados só faz sentido na proposta do Bloco, não faz sentido na outra. A referência aos Estatutos Políticos Administrativos não faz sentido em nenhuma delas, do meu ponto de vista, pelas razões que já foram explicadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Em relação ao Estatuto dos Eleitos Locais, na proposta do PSD, a exceção é remetida para o artigo seguinte, a especialidade é remetida para o artigo seguinte. Aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está a dizer é que, para além da especialidade que está remetida para o artigo seguinte, a cautela devia remeter-se também para o Estatuto dos Eleitos Locais. Não tenho a certeza que substantivamente isso vai alterar qualquer coisa, mas enfim. Relativamente à última linha, que é o Estatuto do Gestor Público, o PSD também lá tem, mas tem entre aspas por uma razão. Eu, como fui autor do guião, posso explicar. Eu fiquei com dúvidas porque, manifestamente, face ao conteúdo da proposta e às exceções do PSD e às exceções que estão a seguir elencadas, elas são basicamente o que está no Estatuto do Gestor Público. Portanto, não vejo que haja grande especialidade que sobre para o Estatuto do Gestor Público. Por isso é que pus entre parênteses, porque me pareceu que, aparentemente, salvo melhor opinião, não haveria nenhuma outra especialidade a acrescentar para além daquela que está no artigo 2º, porque, não posso estar errado, mas não vi que no Estatuto do Gestor Público haja outras exceções à exclusividade dos titulares dos cargos executivos que não sejam aquelas que estão elencadas no número 2. Mas, enfim, feita esta precisão, vou dar a palavra a quem pediu, que é para depois passarmos para a votação. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que está aqui em cima da mesa, e o Sr. Presidente deu uma ajuda preciosa, é que nós entendemos que o que faz sentido é votar em alternativa o número 1 da proposta do Bloco de Esquerda ou da proposta do PSD. E essa é que é a questão que para nós é significativa, porque se consideramos, e posso adiantar já o nosso sentido de voto, se consideramos votar favoravelmente o número 1 do artigo 4º da proposta do PSD, o número 1 do artigo 4º da proposta do Bloco de Esquerda não faz sentido se for aprovada esta proposta do PSD. E, portanto, evidentemente que se fizermos a votação em alternativa, penso que será mais útil, porque o que está no artigo 4º, do número 1 do Bloco de Esquerda, é muito mais do que está no artigo 4º, número 1, da proposta do PSD, e a sequência que foi seguida até agora de votação no guião foi o de se passar do menos para o mais, e neste caso está a situação invertida, e daí peço também desculpa pelo nosso atraso, mas inicialmente a questão que se estava a colocar é exatamente como é que havíamos de fazer isto, porque a sequência que tem sido seguida até hoje é passar do menos para o mais e não do mais para o menos.
Por aí tem razão. Sr. Deputado Gerson Leite, deu a palavra ou não?
Não.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu creio que com esta proposta de votação em alternativa, se ela fizer validade, o que faz sentido é colocar então como alternativa também às duas propostas o que está atualmente na lei. Porque a nossa interpretação, a nossa proposta ela já foi discutida anteriormente, não vou aqui repetir argumentos sobre ela. Acho que não é este o momento para o fazer. Mas já disse na reunião anterior que a proposta do PSD é contrária até ao espírito da atual lei. Porque a proposta do PSD admite um regime de exclusividade específica, admite o princípio de exclusividade específica apenas às funções, às funções executivas. Quando o que diz atualmente a lei não é isso, é que diz que o princípio da exclusividade é geral e depois admite exceções a esse princípio de exclusividade. Foi com base nesse paradigma que nós fizemos a nossa proposta e por isso é que admitimos aqui o regime de exclusividade como o principal e depois temos as diversas exceções que em cada um dos estados pode ser indicada. Agora, aqui, no que toca a... Nós podemos colocar em alternativa a visão do Bloco ou a visão do PSD, admitindo que a visão do Bloco vá ser chumbada, nós, do nosso ponto de vista, então não temos que admitir também a possibilidade de chumbar a do PSD. E aí o que queremos é que fique o que está atualmente na lei, que é o princípio, o paradigma do qual nós não abdicamos, no sentido da nossa vontade democrática do efeito.
Estamos prontos para votar. Mas continuo a querer votar em separado o número 1 e o... Sim. Então, vamos votar primeiro o número 1 da proposta do Bloco de Esquerda, que diz os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos exercem as suas funções em regime de exclusividade, sem prejuízo especialmente exposto no Estatuto dos Deputados, no Estatuto Político-Administrativo das Regiões, nos Estatutos dos Eleitos Locais e no Estatuto do Gestor Público. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, com o voto a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, os votos contra do PSD e do CDS. Vamos passar ao ponto 2, 2, 3 e 4, penso eu, não é? 2, 3 e 4. Eu, só para clarificação, porque de facto, como disse o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, aqui ao contrário do que fizemos nos outros, o lapso foi meu, estamos a partir do mais abrangente para o menos abrangente, portanto isto até vai prejudicar porventura a votação seguinte, e portanto explicar um bocadinho as diferenças entre as duas votações. No respeito ao ponto 2, a única diferença é que na proposta do Bloco de Esquerda, a exceção que permite a acumulação com atividades de docência do ensino superior e de investigação só não é aplicável aos membros do Governo e, na proposta do PSD, ela não é aplicável a nenhum titular de cargo político. Ou seja, ela só é aplicável aos titulares de altos cargos públicos. É esta a diferença entre os números 2 de uma proposta e o número 2 de outra. Repetindo, a proposta, as exceções são aquelas que estão aqui indicadas, é as atividades por inerência, é atividades de docência no ensino superior e investigação, e é atividades de criação artística e percepção de remunerações por direitos de autor. A única diferença é que no caso da proposta do Bloco de Esquerda, isto aplica-se a todos os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, com exceção dos membros do Governo. E no caso do PSD, aplica-se a linha A e B, a linha A e C aplica-se a todos, mas a linha B das atividades de docência de ensino superior e de investigação só é permitida para os titulares de altos cargos públicos, não sendo permitida para nenhum titular de alto de cargos políticos. Sendo que pela votação indiciária anterior, nos cargos políticos que aqui estão anteriormente, estão aparentemente todos os cargos executivos e os cargos deliberativos, a não ser que depois se exclua tudo isto nos estatutos autónomos. Mas logo veremos. Não, era isso que eu tentei explicar, mas se calhar não consegui. O número 3... A diferença é que o número 3 do bloco apenas exclui da linha B os membros do Governo, deixando, portanto, todos os outros cargos políticos. A proposta do PSD exclui todos, não, quer dizer, não abrange nenhum cargo político, só exclui os altos cargos públicos. O Sr. Deputado Pedro Lagado Vasco pediu a palavra.
Bom, Sr. Presidente, sim. Efetivamente assim o é, e nós de facto estamos a fazer a leitura de que, como no histórico deste artigo, e ele manter-se-ia ao mesmo, é depois em diploma estatutário próprio que as eventuais, os elementos adicionais têm sido contemplados. E, portanto, é também com esse pressuposto, daí as votações serem indiciárias, da verificação e da aferição do que é que depois sucede quando existe estatuto autónomo. Isto é, por exemplo, em relação aos membros do Governo, não há um estatuto dos membros do Governo, portanto é aqui que a questão fica resolvida, daí fazer sentido ela aqui estar incluída. Eu queria só fazer uma nota e uma observação que íamos fazer inicialmente em relação ao número 2 do PSD, mas no fundo a redação é praticamente idêntica ao número 2 do Bloco de Esquerda, até diria que são quase imperceptíveis as alterações, com exceção deste aspecto que o Sr. Presidente referia quanto aos altos cargos públicos, mas sublinhávamos uma matéria que não vemos aqui espelhada, que foi formulada oralmente nas discussões anteriores e que formulo agora novamente oralmente esta alteração, que tem a ver com o caráter não remunerado das situações da linha B, das respectivas propostas, quer do PSD, quer do Bloco de Esquerda. Isto é, o princípio até hoje vigente é de que são aceites estas atividades de docência no ensino superior e de investigação, desde que sem caráter remunerado, aspecto que desapareceu nas duas propostas. E, portanto, era aspecto... Mas eu, calma. É assim no que diz respeito ao exercício de atividade docente e de investigação em instituições de ensino superior público, em que as mesmas têm de ser não remuneradas. Não é assim em relação às instituições de ensino superior privado, que podem ser remuneradas. E, portanto, de facto, este ponto não é despiciando, porque suscita, num sentido ou noutro, uma dúvida de, para exercício das mesmas funções, um tratamento diferenciado, ora em ponto de remuneração, ora não. E, portanto, o ponto que colocamos e que suscitávamos a sua discussão, inclusive através desta precisão, é que de facto estar a admitir o princípio de que há uma categoria de atividades que podem ser admitidas, ela assenta e devia assentar num tratamento idêntico desta mesma atividade, seja ela no setor público ou no setor privado. E parece-nos que o princípio que melhor se coaduna com aquela que é a tradição desta matéria é de facto que ela não tenha caráter remunerado e que, fruto de uma alteração legislativa operada, penso que em 2014, passou a ser permitido a titulares de cargos de direção superior o exercício de funções remuneradas em instituições de ensino superior público, contrariando o princípio geral de que no ensino superior público esta atividade docente seria não remunerada, por um lado, e mantém-se a tradicional discrepância que admite que ela seja remunerada no ensino superior privado e não no ensino superior público. E, portanto, parece-nos que, de uma forma ou de outra, deveríamos uniformizar o critério de forma a que, independentemente da instituição de ensino ser pública ou privada, e olhando também de forma a que não haja tratamento diferenciado entre aqueles a quem se admite o exercício de docência, e eu acho que todos estaremos de acordo que em relação a um membro do Governo ele não fará sentido, e portanto é o caso que o PSD especificamente, perdão, que o Bloco de Esquerda especificamente autonomiza, determinando a não aplicação à linha B, e aí estamos de acordo, e no limite também, eu até diria que por absurdo, curiosamente o Bloco de Esquerda diz que não, mas isto admitiria que o Presidente da República pudesse exercer atividade docente remunerada numa instituição de ciência pública ou privada, porque de facto também não está excepcionado, e em bom rigor o regime é aplicável também ao Presidente da República, e portanto a questão também por aí se poderia colocar. Eu acho que em relação a este tema talvez tenhamos que olhar com maior precisão e atenção para estas várias múltiplas questões que se intercruzam aqui e poderemos não ter ainda o artigo suficientemente amadurecido para proceder a uma votação neste momento, tendo em conta que provavelmente gera mais Eu sei que é indiciário, Sr. Presidente, mas, de facto, enquanto nos outros casos nós conseguimos ir construindo necessidades de aprimoramento e de melhoria de redação, aqui eu acho mesmo que, estruturalmente, na fase de discussão destas propostas, não encaramos e não as discutimos com a amplitude suficiente, porque, eventualmente, só agora, confrontando visões e redações diferenciadas para efeitos de votação, é que chegamos a essa conclusão. Mas eu acho que há aqui algum amadurecimento que poderíamos ainda ter que fazer e, portanto, poderia não ser menos avisado, pelo menos no, de respeito a este ponto, este número 2, ou à concretização deste número 2 do artigo 4º, poder eventualmente adiar este ponto e poder refletir um bocadinho melhor, incluindo no guião da próxima leva de votações. É certo que tem toda a razão, Sr. Presidente, da votação indiciária. Muitos destes temas e tópicos serão retomados depois, quando voltarmos a avaliar quer eleitos locais, quer o Estatuto dos Deputados, mas ainda assim eu acho que as variáveis são mais e o tema é mais complexo do que aparenta. E estamos aqui a confluir vários históricos diferentes e várias propostas diferentes e, portanto, nós sugeríamos que pudéssemos adiar o ponto 2, porque vejo que ele tem aqui alguma imprecisão.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu, admitindo um pedido de adiamento, possa ser satisfeito. Eu sugeria desde já uma alteração à proposta do Bloco de Esquerda, que eu creio que corresponderia a esta precisão pedida pelo PS, que é na linha B do nosso número 2, que diz das atividades de docência no ensino superior e de investigação, vírgula, e agora é o acrescento, desde que a título gratuito, ponto. E com essa proposta de alteração fica clarificado o intuito e até padronizado o estatuto atualmente existente, acabando com a discriminação entre o público e o privado nas atividades de docência de ensino superior de investigação. E com isto creio que respondemos à questão colocada pelo Partido Socialista, que me parece pertinente, de facto.
E falta o Presidente da República também.
Sr. Deputado José Silvano.
Eu era só para dizer, Sr. Presidente, que em relação à posição do PSD não vai mudar nada este adiamento, porque nós, no nosso número 2, já dizemos que outras funções remuneradas só estão excepcionados os titulares de cargos públicos nas atividades de docência superior e de investigação. Portanto, também não vamos mudar nada com isto com o tempo.
Sr. Presidente, eu pedia só, se fosse possível, sem entrar em diálogo, à questão do Presidente da República. Eu creio que não percebi bem o que foi colocado pelo deputado Pedro Delgado Alves.
No fundo, como isto é uma norma genérica, estão excepcionados depois os que têm estatuto próprio, deputados da Assembleia da República e outros, não estando excepcionado o Presidente da República, como estão os membros do Governo, fica admitida a possibilidade da atividade de docência que nunca esteve admitida.
Então, percebendo isso agora, não tinha percebido anteriormente, também podemos alterar o nosso número 3 dizendo que não é aplicável aos membros do Governo ou ao Presidente da República.
Quer dizer, não esteve admitida nem nunca esteve prevista sequer, portanto, enfim. Mas enfim, Srs. Deputados, acho que estamos a complicar, mas... Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, a questão do adiamento faz sentido, por um lado, para aperfeiçoarmos a formulação técnica da votação que faremos, mas, por outro lado, para também clarificar a ideia relativamente qual é o valor que está aqui a ser protegido relativamente ao tema da exclusividade ou da exceção no que diz respeito a esta questão das atividades de docência e de investigação. Previamente à natureza da atividade, o princípio que eu considero que é o princípio prevalecente e que justificou as normas, aliás, já em vigor, é de que um titular de cargo político tem uma remuneração permanente associada ao exercício do cargo e não tem remunerações permanentes de natureza profissional numa outra fonte no domínio público. Ou seja, no domínio público não se pagam dois vencimentos a um titular de cargo político. Isso é hoje assim. E é assim que deve continuar a prevalecer. E, portanto, se é assim, este princípio vale para as atividades de docência ou de investigação, como vale para qualquer outra atividade suscetível de, de ser concretizada pela nossa imaginação na esfera pública. Ou seja, na esfera pública, um titular de cargo político não acumula remunerações com outra atividade profissional. E este valor está hoje salvaguardado e certamente não quereremos regredir dele. Já a questão diferente é saber se uma vez que não se pode auferir vencimento por uma atividade de docência no âmbito público, também iríamos vedar ao titular de cargo político a não possibilidade de auferir vencimento pelo exercício de funções de docência numa instituição de ensino privado. Ora, para encontrarmos um bom fundamento para proibirmos a possibilidade de auferir um vencimento numa instituição de ensino privado, teríamos que estender este fundamento à possibilidade de perceber qualquer tipo de vencimento por qualquer outro tipo de atividade no âmbito privado. Isso então seria, como desse ponto de vista, com coerência, o Bloco de Esquerda propõe, um regime de exclusividade integral. Mas se nós não adotamos um regime de exclusividade integral, no caso do exercício do mandato de deputado, tudo parece orientar-se nesse sentido, então hoje é sabido que é possível um deputado que não opte pelo regime de exercício da sua função em permanência auferir um outro tipo de rendimento por uma atividade profissional no exterior. Ora, uma atividade profissional do exterior pode ser a que for, desde que não incompatível na lei, ou pode ser até uma atividade de docência no ensino privado. Reparem que se não for assim a construção, que é aquela que hoje existe, teríamos esta situação singular. Admitir-se-ia um titular de cargo político poder dar aulas no ensino privado, mas não poderia auferir vencimento por esse efeito. E então o que é que estaríamos a dizer? Que o titular de cargo político era benemérito proprietários da instituição privada de ensino? Não entendo nenhum. Agora, o que faz todo sentido, e esse é que é o valor a prevalecer, é que um titular de cargo político não aufira um segundo vencimento pelo exercício de qualquer atividade profissional, seja ela qual for, no domínio público. E, portanto, nomeadamente também as de natureza de investigação e as de natureza e as ligadas ao ensino. Portanto, é esta clarificação que precisávamos fazer em primeira linha na formulação que votaremos. A segunda clarificação resulta, aliás, nesse aspecto claro da proposta do PSD para quem convirja ou para quem divirja, é saber se depois estendemos o mesmo regime aos altos titulares de cargos públicos. Na versão do PSD não deve ser estendida esta regra aos altos titulares de cargos públicos. Aos altos titulares de cargos públicos não deve ser estendida a regra da proibição. É isso que o PSD propõe. Por outro lado, claramente do lado do Bloco de Esquerda, a proibição deve ser estendida. E nós precisaremos de ponderar sobre isto. Portanto, realmente, este pedido feito pelo meu colega Pedro Delgado Alves, de adiamento para o melhor acerto da solução, creio que faz todo o sentido.
Obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para dizer que eu compreendo o pedido de adiamento que está a ser feito pelo Partido Socialista, porque efetivamente o que nós estamos a discutir nesta altura é, até pela epígrafe do artigo, especificamente a questão da exclusividade. E pode estabelecer-se um princípio geral de exclusividade. O método legislativo pode ser esse. Estabelecer um princípio geral de exclusividade e depois ir introduzindo exceção, 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 exceção e exceção. Para nos autossatisfazermos com o facto de termos estabelecido o princípio da exclusividade, ou então pode ter-se uma noção talvez um pouco mais transparente, até porque esta é uma comissão de transparência, do que efetivamente deve ser exclusivo ou não deve ser exclusivo. E a opção na votação, no número 1, foi estabelecer o princípio genérico da exclusividade, e agora, como é evidente, o Partido Socialista está um pouco atrapalhado com a questão das exceções. Quando, evidentemente, que era muito mais claro estabelecermos o princípio do que era efetivamente para exercer a exclusividade, são as funções executivas. E se fosse caso disso, alargar ou diminuir essas mesmas funções, estamos a falar de uma questão de opção. E, por isso mesmo, nos parecia que teria sido uma melhor opção legislativa. E Sr. Deputado Jorge Lacão, não se ofenda com aquilo que eu estou a dizer. Acho que era mais claro partirmos do menos para o mais e não o estabelecimento do princípio geral e depois agora, como é óbvio, quando começamos a olhar para aquilo que é a realidade e aquilo que é possível construir em termos de consenso, percebemos que há uma série de questões que evidentemente não podem ser exclusivas. Desde logo olhando para a questão dos autarcas. Desde logo nos autarcas. Quando se diz que são titulares de cargos políticos e um vereador da oposição é óbvio que, não sendo remunerado, terá que exercer a sua atividade profissional. E por isso mesmo está excepcionado na linha C que acabou de se votar. Quando depois se olha para as demais circunstâncias, quer dos titulares de cargos políticos, quer depois dos altos cargos públicos, ou até, por exemplo, desde já digo que estou perfeitamente de acordo com o número 4 que é proposto pelo Bloco, que é evidente que um candidato à Presidência da República que é equiparado a titular de cargo político ou altos cargos públicos, agora era o que faltava, que não pudesse ter uma atividade remunerada só porque se decidiu candidatar à Presidência da República. É óbvio que a questão está no modelo como se está a regular esta questão da exclusividade. E, portanto, eu acho até importante que realmente se adie este ponto para que todos os partidos possam repensar quanto à melhor forma de proceder à regulação desta mesma matéria.
Srs. Deputados, se querem reabrir a discussão, deixamos de estar em processo de votações, porque estamos a discutir conteúdos, de resto. Eu, no final, depois queria fazer uma observação relativamente à forma como decorreu esta reunião, em termos metodológicos. Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito sinteticamente, duas notas. Em primeiro lugar, parece-nos que no enunciado um princípio, daí a vantagem da proposta do Bloco, se estamos a enunciar o princípio geral aplicável aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, enuncia-se o princípio geral para toda esta categoria de titulares de cargos públicos e altos cargos, de cargos políticos e altos cargos públicos. De facto, a circunscrição apenas a cargos executivos, desde logo, até prejudica uma boa enunciação do princípio geral que deve ser abrangente, mas também, se formos verificar, quantos são os cargos não executivos, isto é, deliberativos que subsistem, apenas três circunstâncias, que são deputados da Assembleia da República, deputados na Assembleia Municipal e deputados na Assembleia de Freguesia. E em cargos deliberativos e ao Parlamento Europeu, evidentemente. Todos eles que estão, obviamente, enquadrados por estatutos próprios e, portanto, aliás, como? Presidente da República é um cargo executivo, peço desculpa. Mas, ai, não? Então, na dicotomia, executivo-deliberativo parece-me que é executivo. Será segura, pode ser representativo. Segundo a melhor doutrina, é um órgão vigário do Presidente da República e o Presidente da República é, inquestionavelmente, um órgão executivo. Não, numa classificação dicotómica, que é esta que prevalece neste contexto entre órgãos executivos e deliberativos, parece-me que não sobra grande margem de dúvida de dar nota que o representante da República não é o representante da República não é titular de um cargo deliberativo. E, de qualquer maneira, mesmo que não fosse executivo, não me parece que o representante da República esteja em cima da mesa como devendo ser qualificado, como não estando abrangido por um princípio de exclusividade. Portanto, também aí não vejo onde é que a questão se coloca. Portanto, verdadeiramente parece-me que ela se circunscreveria eventualmente à situação dos cargos deliberativos. Em relação aos cargos deliberativos, eles vêm efetivamente previstos nas alíneas que excepcionam logo seguido um regime próprio. Em relação ao Estatuto dos Deputados, é de ponderar o que acabou de dizer quanto à eventual necessidade de prever a situação dos deputados ao Parlamento Europeu que tem Estatuto próprio, não que até se afaste do regime da exclusividade, não é isso, mas eventualmente é de ponderar aqui não só ter presente o Estatuto dos Deputados e o Estatuto dos Deputados ao Parlamento Europeu, neste caso não era, mas é uma questão a ponderar nos aprimoramentos. E, portanto, fundamentalmente, esta solução é mais clara para isto, porque depois, nos estatutos de eleitos locais, claramente se tratam não só os órgãos deliberativos que, por definição, estão sempre em regime de não permanência, as Assembleias Municipais e Assembleias de Freguesia, como ainda se acautela a situação de órgãos executivos, titulares de órgãos executivos, que não estando em regime de permanência, depois lá iremos, provavelmente já não hoje, mas ao ponto seguinte, que são os casos, precisamente, de quem está sem tempos e que, naturalmente, também não pode estar numa situação de exclusividade. Agora, da perspectiva da construção logística, esta é a melhor melhor solução. Depois, só para finalizar, e dando barato que de facto fazemos o adiamento do ponto, uma nota também, que é a seguinte: os equiparados, que acabou de, os casos que referia dos candidatos à Presidência da República, sublinhemos sempre aquilo que estamos já a fazer de pré-triagem neste trabalho, que é de identificação daqueles que são equiparados para todos os efeitos e aqueles que são meramente equiparados para efeitos de obrigações declarativas. E, portanto, este preceito que estamos a discutir aplica-se em sentido estrito a titulares de cargos políticos e a altos cargos públicos e não aos equiparados para efeitos de obrigações declarativas, que só equiparamos para efeitos de obrigações declarativas. Em síntese, eu acho que, de facto, a melhor fórmula é de ter tempo para reponderar este aspecto em particular, que é o dos regimes das pequenas exceções aplicáveis transversalmente a todos os casos, e este é um, digamos, elemento clássico e estruturante desta matéria. A docência sempre foi encarada nesses termos e, portanto, acho que uma boa solução, até melhorando o regime em vigor, é algo que, se está no nosso alcance, não custa nada adiá-la uma semana.
Obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados, resumindo, antes disso, deixem-me só fazer uma ou duas considerações. É evidente, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que, nomeadamente, o ponto 4 da proposta do Bloco de Esquerda, face à votação indiciária que fizemos anteriormente, deixa de fazer sentido, porque se forem lá ver atrás, o número 2 do artigo 3º é a equiparação apenas para funções, para obrigações declarativas, mas isso, digamos que era uma arrumação. Aqui no guião tinha que estar, porque eu não sabia se a outra seria indiciariamente... A votação indiciária seria positiva ou não. Mas, enfim, isso é os tais acertos que teríamos que fazer no final. Eu, com toda a franqueza, acho que, face a tudo o que eu vi aqui à volta desta mesa, acho que deveria ser melhor, não era só o adiamento dos pontos seguintes deste artigo 4º, do ponto 2 e do ponto 3, mas também toda a questão, porque com toda a franqueza, mas enfim, está feito, e como isto é indiciário, não tem problema nenhum, porque com toda a franqueza, eu acho que tudo aquilo que se está a fazer relativamente, indiciariamente ao número 1, é o arrepio do objetivo desta comissão, que era passar a meter no único diploma todas as regras, ou tentar dentro do possível, em vez de continuar a remeter para a legislação à parte. As coisas parece que estão definidas aqui, mas depois remete-se para o outro lado e as exceções estão nos outros lados. Mas, enfim, é como é. Eu permito-me apenas uma última nota, que é dizer que vamos usar as palavras como elas devem ser usadas. Não é por uma questão de igualdade que se porá aqui o ensino superior privado relativamente ao ensino superior público. Porque esta é a história do copo cheio e do copo vazio. Aquilo que a proposta do Bloco de Esquerda cá tem é proibir a remuneração acumulada no ensino superior privado, coisa que atualmente não existe. Não é... É um eufemismo dizer que deve ser tratado igualmente. Aquilo que está aqui a ser proposto é passar a não permitir a acumulação com, nem para os cargos que sejam excepcionados, com o ensino superior privado e com a investigação. Mas, como isto fica adiado e como estamos nas indiciárias, refletiremos então melhor sobre esta matéria. Eu já agora perguntava também ao PSD, face a este pedido de adiamento, se também a proposta do PSD, que seria a votação seguinte, ficava também em banho-maria a benefício, porque quer dizer, senão vamos reabrir a discussão relativamente à votação seguinte.
Isso não tem não tem sentido só votar uma das propostas.
Paulo Rodrigo Pereira pediu a primeira palavra, depois o deputado Pedro Delgado Alves.
Visto que hoje estamos a discutir e será adiado, eu penso que é sensato adiar, porque mais vale votarmos uma coisa mais robusta do que estarmos a fazer uma votação indiciária sobre uma coisa que não está robusta e depois mais tarde temos que fazer outra vez. Portanto, secundando, digamos assim, esta perspectiva do deputado Pedro Delgado Alves, eu só queria trazer mais umas coisas à colação. Ou seja, se é certo que há um princípio genérico de não acumulação de remunerações na função pública, houve, que aliás, como já foi referido pelo deputado Pedro Delgado Alves, alguma evolução. E é preciso perceber porque é que houve essa evolução. Ou seja, abre-se hoje em dia aos diretores-gerais, e há diretores-gerais, que lecionam e são remunerados por isso. E porquê é que isto aconteceu? Vamos pensar um bocadinho. Porque isto tem tudo a ver com uma temática que, obviamente, que é lateral, mas que, obviamente, incide sobre isto, que é as remunerações de diretores-gerais. Aliás, para quem é mais velho, como eu, aqui nesta sala, e que viveu o antes do 25 de Abril, antes do 25 de Abril, um diretor-geral era uma pessoa com estatuto, muito respeitada. Não estou a dizer que hoje não seja, mas, digamos, por em termos comparativos, era uma pessoa altamente respeitada, não tanto às vezes até pela questão remuneratória, mas também. Hoje em dia, trazer para diretor-geral, e isto é muito importante que se perceba, trazer para diretor-geral pessoas altamente qualificadas, que existem, sobretudo nas universidades, e não só, mas também, é difícil. E é por isso é que isto foi alterado há poucos anos. É bom que se perceba que houve uma evolução legislativa. E dito isto, Sr. Presidente, é evidente que aquilo que o deputado Jorge Lacão diz é verdade, e aquilo que o Sr. Presidente diz também é verdade, mas a formulação do Bloco de Esquerda, quer a anterior, quer a nova, estabelece um princípio de igualdade em relação à função docente. Ou seja, é ou não é possível assumir uma remuneração com a função docente? Na versão inicial do Bloco de Esquerda era possível. Público ou privado, era possível público ou privado, e nesta atual formulação não é possível nem para público nem para privado. Mas isto, obedece a um princípio de igualdade em relação à função docente. Pode violar outros princípios, mas em relação à função docente estabelece um princípio de igualdade. E deixem-me dizer que eu acho que o princípio de igualdade é muito importante, porque o incentivo que neste momento existe, nomeadamente aqui na Assembleia da República, é altamente perverso. Ou seja, é um incentivo para que os deputados possam dar e ser remunerados por aulas que dão em universidades privadas. Eu já disse isto, peço desculpa de estar-me a repetir, mas se calhar vale a pena repetir. Há este incentivo, e há muitos deputados, não sei quantos, mas eu conheço bastantes, que dão aulas em universidades privadas, e em universidades públicas há raríssimos, não sei se há algum deputado, eu posso dizer que eu próprio renunciei às funções docentes, porque acho que não é legítimo com os alunos, quer dizer, um aluno que sabe que um professor está ali a dar aulas, não recebe nada, só para... Pronto, é evidente que poderia dar perfeitamente aulas, etc. Mas eu só quero sublinhar esta questão. Esta questão merece maior reflexão. O próprio Bloco de Esquerda alterou a formulação, digamos assim, que tinha para uma nova formulação, mas que em relação à função de docência tem o mesmo princípio. E aquilo que eu disse para os diretores-gerais aplica-se aos deputados. Obviamente que se mantiver aquilo que está hoje na lei, esta Assembleia vai recrutar, sobretudo em pessoas que estão disponíveis para dar aulas em universidades privadas e também outras atividades profissionais, e que podem acumular, mas vai discriminar negativamente, como o está a fazer, para professores de universidades públicas, e é bom que isto fique muito claro. Obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, querem deixar de votar e passar à discussão da material? Quer dizer... Não, Sr. Deputado, eu não posso cortar a palavra a ninguém, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para fazer duas notas. Uma é que, uma vez está decidido que terminamos esta reunião de comissão ao meio-dia e 30, o que eu perguntava era o que é que querem fazer no quarto de hora que resta. Porque se for para fazermos a discussão daquilo que acabou por ser dito do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, eu usarei o tempo para o fazer. Se for para destinar a outro fim, eu poderei fazê-lo. Sim. Sim, sim, sim. Mas há uma coisa, não é isso. Eu não estou a criticar. Estou só a perguntar se é abrirmos a discussão ou não.
Pelo menos não entra em diálogo, quer dizer, se querem fazer... Seus deputados. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que se calhar esta sugestão que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro formula até é pertinente por uma razão, porque porque entretanto nós também demos nota de que, em relação aos artigos que se seguem, eu acho que na proposta, agora lido com outros olhos, eventualmente há aqui uma formulação inversa daquilo que cá deveria estar no que diz respeito às permanências e não permanências. Portanto, eu também acho que há um lapso no guião, lá iríamos depois mais à frente, mas eu acho que eu acho que ele está feito ao contrário, diz sei onde devia dizer com e por aí fora. E portanto, também eu acho que também não teremos possibilidade de vê-la atempadamente, portanto, mais valeria até reabrir, fazer uma breve discussão sobre este tópico, para que na elaboração do próximo guião, que começaria no artigo 4, guião de votação, note-se, que começaria no artigo 4, isto já pudesse estar maturado e quem quisesse eventualmente fazer propostas alternativas pudesse beneficiar desta discussão no quarto de hora que nos sobra e, portanto, se caso haja mais intervenções, naturalmente o Partido Socialista já fez a sua, pela palavra do Sr. Deputado Jorge Lacão, portanto, não é tanto por nós, mas de facto não temos mais sumo para esta manhã, diria.
Sr. Deputado, com toda a franqueza, quer dizer, alterar a ordem do dia para isso, eu não estou disponível. Acho que se querem acabar por aqui é uma coisa. Agora, alterar a ordem do dia, até porque, se eu bem percebi, e espero bem que sim, o pedido de suspensão é para pensar melhor. Pensar melhor não é agora aqui num quarto de hora resolver a quente. E eu acho, de facto, que deviam pensar melhor, porque aquilo que estão aqui a preparar, nem sequer, permita-me só dizer isto, o argumento de que a proposta do Bloco de Esquerda é manter o que está, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. A proposta do Bloco de Esquerda, aquilo que está atualmente na lei, na redação da Lei sobre Incompatibilidades e Impedimentos, é parecido com isto, só que remete para artigos onde uma série de alíneas foram revogadas e foram retirados de lá todos os cargos que nós agora os pusemos. Portanto, o contexto é completamente diferente. E acho bem que haja aqui uma reponderação para não haver depois resultados perversos ou não pensa. Eu não diria perversos. Perversos não, porque eu não acho que a proposta do Bloco de Esquerda seja perversa. Não é seguramente perversa. Eu estou a dizer é para que não haja resultados que não eram os desejados por quem os votou. É só isso, porque não há perversidade absolutamente nenhuma na proposta da exclusividade feita pelo Bloco de Esquerda, com toda a franqueza, independentemente de saber que foi uma parte parlamentar. Mas portanto, eu pergunto aos senhores deputados é se querem parar por aqui as votações ou se acham que ainda há condições, porque ainda temos o artigo 5º para votar. Há só uma emenda no artigo 5º, que era um lapso, penso eu. Era um lapso na proposta do Bloco de Esquerda.
Na outra também penso que no 5.1 também há um lapso, porque ele identifica como cumulativos elementos que seriam alternativos. Portanto, mesmo aí, portanto, acho que...
Eu pergunto se querem também, relativamente ao artigo 5º, adiar a votação. O Partido Socialista quer, pergunto qual é que é a posição do PSD.
A nossa posição era que... Não é o adiamento que nos vai mudar isto agora. Não vamos discutir as nossas propostas sozinhos, sem as outras, como é vida.
Sim. Senhores deputados, Sr. Deputado do Pedro Filipe Soares, José Manuel Pureza, concordam com o adiamento?
Sr. Presidente, para nós tudo bem, sendo que na nossa parte foi ponderada a proposta do artigo 4º.
E com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Eu de resto acho que a surpresa foi ver o Partido Socialista vetá-la, mas enfim. Fique então suspenso aqui a votação. Permitam-me, Srs. Deputados, o seguinte. Permitam-me, Srs. Deputados, pedir o seguinte, com toda a franqueza. É evidente que a Comissão é soberana e eu procurei respeitar todos os pedidos de palavra que os senhores deputados fizeram hoje. Mas relembrava aos senhores deputados que a intenção originária de separar as votações da discussão foi para que durante as votações não reabríssemos discussões e que, à semelhança de resto, como foi a proposta inicial do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aceito por todos, de mimetarmos aqui o processo de votação do Orçamento de Estado, também no Orçamento de Estado, nas votações, na especialidade, quando muito há um tempo global que é gerido pelos partidos para fazerem declarações. Agora, se em cada artigo todos os deputados entendem não apenas fazer declarações de voto, como fazer antecipações de declarações de voto e depois entrar em réplicas e tréplicas, é evidente que sai frustrado o nosso objetivo, conforme hoje Estamos aqui há 2 horas e um quarto e não conseguimos sair das votações e retomar o ritmo de discussão dos artigos para a frente. E, portanto, eu pedi aos senhores deputados para repensarem um bocadinho como é que querem fazer as coisas. Talvez a discussão artigo a artigo deva ser mais profunda do que aquilo que foi na última reunião, para que, quando passarmos às votações, de facto possa haver um ritmo rápido. Eu estimava que este guião de votações pudesse ter sido despachado em 30 minutos e depois tínhamos 2 horas para discutir os novos artigos, mas a realidade encarregou-se de mostrar quão errado estava eu nessa antecipação. Sou deputado Pedro Delgado Alves. Antes de terminar a reunião, ainda tenho uma questão a colocar nos outros assuntos que tem que ver com o requerimento da Associação de Sindical dos Juízes. Sou deputado Pedro Delgado Alves.
Pedro Delgado, deixa-me falar a nota Soares, que a metodologia...
Eu creio que era a mim que estava a dar a palavra.
O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Mas a minha pergunta é muito simples, Sr. Presidente. É quando é que fazemos a próxima reunião, dado que na terça-feira é feriado?
Isso temos que... Isso é o último ponto sempre. Ainda eu queria ver primeiro a questão da associação. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra, foi?
Era só telegraficamente dar nota, Sr. Presidente, que eu acho que o método que adotámos também tem que ter a escala de flexibilidade própria de trabalhos de especialidade em comissão, que não são equiparáveis aos do orçamento, nesse aspecto. Ou seja, era só uma arrumação metodológica. Eu acho que a reunião de hoje, podemos não ter avançado muito, mas acho que foi valiosa a vários níveis, porque antecipámos uma série de problemas e uma série de questões para corrigir. Tenho ideia que o ritmo que ganharemos com esta fase inicial não virá, não será pior se mantivermos este modelo. É otimismo, acho que é essa.
É sempre bom olhar o lado bom das coisas, principalmente à sexta-feira. Senhores deputados, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu acho que vale a pena, apesar de tudo, encontrar uma hora para poder aceder ao pedido feito pela Associação Sindical dos Juízes, ser ouvida nesta comissão.
Esse ponto é exatamente que eu ia passar nos outros assuntos, antes de marcarmos a reunião. Relativamente à questão da Associação Sindical dos Juízes. Antes disso... Não, mas sobre isso, então, deixa-me só para sabermos o que estamos a... A Associação Sindical dos Juízes, e eu leio para que fique claro, o que diz é, tenho, pois, a honra de solicitar a Vossa Excelência que, no momento adequado, convoca a Associação Nacional Sindical dos Juízes Portugueses para, na qualidade de única representante dos juízes, ser ouvida em audiência e emitir parecer sobre a matéria. Portanto, a própria Associação Sindical não pede para ser ouvida imediatamente, pede para ser ouvida no momento adequado, partindo-se do princípio, obviamente, que eles têm conhecimento do andamento dos nossos trabalhos, até porque eles são públicos, e de que ainda estamos numa fase, digamos que indiciária, não estamos numa fase de encerrar. É óbvio que, atendendo à substância do pedido, é meu entendimento que, sendo aprovado por nós esta audição, temos imperativamente que o fazer antes de tomarmos decisões definitivas sobre o assunto, como é evidente. Mas o momento adequado será imediatamente antes das tomadas de decisão, porventura. Mas, feito este esclarecimento, Sr. Deputado Jorge Lacampo, que eu gostava que se pronunciassem sobre a resposta a dar. A minha sugestão, desde já a lanço, era dizer que, sim, senhor, que a Comissão entende que essa audição é pertinente e que a falaria assim que, antes de o momento de decisões de tomadas de votações definitivas sobre as matérias que respeitam aos magistrados. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, creio que o que vou dizer corrobora inteiramente esse entendimento e creio não cometer nenhuma indiscrição por referir que, tendo noutra qualidade recebido a Associação Sindical dos magistrados judiciais, a preocupação que determinou este pedido é o de ponderar com esta comissão os conteúdos suscetíveis de divulgação pública relativamente às suas futuras declarações de património e rendimentos. E, portanto, como o Sr. Presidente disse, o momento adequado será um momento certamente prévio à altura em que encetarmos esse ponto e, portanto, era só para dar esta informação, que é, aliás, conforme ao pedido tal como está feito.
Obrigado. E de resto, também é útil que a gente só os ouça depois de termos, nesta volta indiciária, estabilizado também aquilo que é a posição maioritária da Comissão relativamente à divulgação pública das obrigações declarativas. Neste momento é um bocadinho prematuro, o que valerá a pena é, depois de termos essa discussão feita indiciariamente entre nós, confrontarmos, digamos assim, com a opinião da Associação Sindical, faça aquilo que seja a intenção indiciária da Comissão, para depois podermos tomar uma decisão definitiva. Portanto, se todos concordam neste princípio, eu responderei à Associação Sindical, dizendo que a Comissão apreciou positivamente o pedido da audiência e que essa audiência será marcada em momento oportuno, naturalmente, antes de qualquer posição definitiva da Comissão relativamente àquilo que subjaz a este pedido. Relativamente à próxima reunião, Srs. Deputados, a próxima terça-feira é, de facto, um dia feriado. Para a semana, qual era a sugestão que os Srs. Deputados faziam para a marcação da nossa reunião? Após o plenário de quarta ou de quinta, agora perguntava só aqui aos serviços da parte da primeira comissão, que para a semana também há uma série de reuniões, o que é que está, quais são os dias que estão tapados? Quarta e quinta após o plenário, estão os dois? Portanto, não é por aí que desempata. Portanto, não, podemos fazer à mesma quarta e quinta, porque as comissões reúnem à mesma hora. Eu queria saber é se havia algum que estivesse vago, porque daria prioridade, como é evidente. Quarta-feira, no final do plenário, Srs. Deputados, eu sou a perguntar se há alguma, enfim, se todos se conformam com essa solução. Eu, obviamente, o que pedi a todos nesse caso era para virem mesmo no final do plenário, para não estarmos aqui a perder meia hora após o final do plenário, porque depois isto passa para uma hora muitíssimo adiantada. Fica então para quarta-feira, no final do plenário. Porque
permite-se, Presidente, que quarta-feira o plenário termina mais tarde do que na quinta-feira. Na quarta-feira há declarações políticas e duas petições. Significa que antes das seis e pouco não...
E na quinta-feira qual é
na o... Na quinta-feira são 5 pontos de ordem de trabalhos, sendo que um deles é 5 minutos a cada grupo parlamentar e os restantes 4 são 3 minutos. Por isso isto até às 5:30 estava fechado.
Mas parece que há aqui um impedimento da parte do Partido Socialista relativamente à quinta-feira.
Sr. Presidente, então peço que na quarta-feira não comecemos antes do final do plenário. Comecemos mesmo no final do plenário, mas não antes do final do plenário, porque depois, quando se vê o tempo a passar, surge a tentação de começar às 6. E isso cria-nos a nós complicações.
Bom, Srs. Deputados, então eu acrescentava só que é apenas no final do plenário, mas é mesmo no final do plenário. Não é meia hora depois do final do plenário. Pedia que houvesse esse cuidado da parte dos senhores deputados, porque eu sei que às vezes há obrigações para ainda ir fazer algum debriefing nos grupos parlamentares, mas eu pedia que fosse mesmo no final do plenário. Quanto aos guiões, os guiões retomaremos no artigo 4º, seguiremos a votação que estava no guião. Hoje não abrimos discussão de novos pontos, portanto não haverá novo guião de votações, e o guião de conteúdos depois seguiremos pelos artigos seguintes, conforme estava já distribuído também. Muito obrigado, Srs. Deputados, bom fim de semana.